Senhoras e senhores deputados, a todas e a todos, muito boa tarde. Muito obrigado pela vossa presença. Nós iríamos iniciar a reunião com a audição à Sra. Ministra do Mar. No entanto, antes de iniciar a audição, o Vice-Presidente da Mesa e Deputado do Partido Comunista Português, João Ramos, tem uma questão para levantar. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores deputados. Era só para formalizar um assunto que tem a ver com a baixa à comissão sem votação de três projetos sobre Medronho. Os três autores, que é o PCP, o PSD e o Bloco de Esquerda, chegaram a um texto conjunto que já foi entregue aos serviços da comissão. Era só para pedir que o texto conjunto fosse remetido para plenário para poder ser votado.
Está anotado, vai seguir e nós vamos fazer seguir o seu plenário também. Muito obrigado. Antes de chamar a Sra. Ministra, eu queria saudar e dar as boas-vindas à Sra. Deputada Jamila Madeira, que está pela primeira vez aqui na Comissão de Agricultura. Seja bem-vinda e que tenha bom trabalho e bons resultados. Muito obrigado. Pedi agora então para chamarem a Sra. Ministra do Mar.
Já vem a caminho.
Já vem a caminho? Então, muito obrigado. Senhoras e senhores deputados, Mais uma vez, boa tarde. Vamos então iniciar a audição à Sra. Ministra do Mar, que eu queria saudar, à Dra. Ana Paula Vitorino, Engenheira Ana Paula Vitorino, bem como ao Sr. Secretário de Estado. Está bem. Mas a questão da formação académica não conta aqui. Bem como ao Sr. Secretário de Estado, Dr. Zé Apolinário, que estão aqui connosco hoje numa audição regimental. Faculdade de Direito de Lisboa, acrescentou aqui o Sr. Senhor. Já agora, os pormenores. Sejam bem-vindos, muito obrigado pela vossa presença e eu queria informar a senhora e os senhores deputados, bem como os senhores membros do Governo, dos tempos que temos em cada uma das rondas. Na primeira ronda, o Governo tem 10 minutos e cada grupo parlamentar tem 5 minutos, sendo que a senhora Ministra, ou o senhor Secretário de Estado, conforme for o entendimento da senhora Ministra, tem 5 minutos para responder de imediato. Na segunda ronda, cada grupo tem 3 minutos e a senhora Ministra tem 3 minutos também, ou o senhor Secretário de Estado, para responder de imediato a cada um dos grupos parlamentares. Na terceira ronda, os tempos serão divididos em função do tempo que sobrar da primeira e da segunda ronda. Mas depois faremos as contas quando acabar a segunda ronda. Sendo assim, eu dava a palavra à senhora Ministra e dizia-lhe que tinha 10 minutos para a primeira intervenção. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sras. E Srs. Assessores da Comissão e dos grupos parlamentares, caros jornalistas, minhas senhoras e meus senhores, é com muito gosto, como aliás sempre, que estou aqui presente nesta audição regimental e vou tentar compensar a última vez e ser muito sucinta, pelo menos nesta minha intervenção inicial, para a qual tenho 10 minutos, exatamente, 10 minutos. Bom, e gostaria de fazer um pouco o balanço relativamente àquilo que foi a última vinda aqui à Comissão, e dizer que relativamente a essa matéria mantêm-se os prazos previstos dos dossiês que deverão estar concluídos até ao final deste primeiro semestre, nomeadamente a questão ligada à energia do mar, em que de facto tinha sido criado, em muitos destes dossiês, portanto não vou repetir para não gastar tempo, em muitos destes dossiês foram projetos que foram estabelecidos por resolução do Conselho de Ministros do dia 3 de março, no Conselho de Ministros dos Assuntos do Mar. Um deles, sobre a energia do mar, temos estado de acordo com o previsto. Neste momento está feito o relatório com a consulta a todos os técnicos e investigadores e, portanto, vamos, dentro, enfim, é uma questão de agenda, dentro deste mês, no início do próximo mês, fazer a apresentação pública para a qual os senhores, para este e para os outros dossiês, serão sempre convidados a estar presente e muito honram e acrescentam valor a essas apresentações, portanto, a questão da energia do mar, mas também relativamente à marinha mercante, também está de acordo com o previsto, também já foi feito o benchmarking a nível europeu e, portanto, neste momento está a começar a ser feito o projeto de decreto-lei, que é o prazo, o benchmarking era até ao final do primeiro semestre, o projeto de decreto-lei até ao final do ano, mas estamos a antecipar um pouco esses prazos e estamos de facto já a preparar os decretos de lei ou o decreto de lei que dará corpo a uma nova formação, um novo enquadramento para a Marinha Mercante. Também relativamente à estratégia para o aumento da competitividade dos portos em matéria de investimentos dos portos e de melhoria da operacionalidade, também está de acordo com o previsto, está a ser concluído, portanto até ao final deste mês estará concluído. A instalação do Observatório para o Atlântico terminou-se a primeira fase dos contactos com as comunidades científica nacional para conceber qual é o conceito inerente ao observatório e neste momento estamos a fazer contactos a nível internacional, quer contactos a nível científico, quer também a nível político e financeiro para reforçar o investimento estrangeiro também, se possível, nessa área. Relativamente à náutica de recreio, descentralização e aquacultura, também são projetos que estão a avançar. Enfim, e estes eram os projetos que estavam terminados, que seria para o primeiro semestre. Eu gostaria de vos dar nota que também foi realizado o Oceans Meeting, que na continuação daquilo que no ano passado se chamou a Semana Azul, que neste ano teve um novo conceito e também foi um sucesso, quer a nível político, porque conseguimos pela primeira vez, de facto, que houvesse uma declaração unânime da reunião dos ministros, da reunião ministerial, e foi uma declaração unânime, portanto, uma declaração da reunião, uma declaração conjunta, em que se considerou que era o início do caminho para a Cimeira das Nações Unidas com o Objetivo 14 do Desenvolvimento Sustentável, que terá lugar em 2017 nas Fiji. E, portanto, as Nações Unidas consideraram e introduziram isso na declaração conjunta, que, como disse, foi aprovada por unanimidade, considerando que foi um primeiro passo para o Congresso nas Fiji. Também nesse âmbito, para além do sucesso que foi a reunião ministerial, em que contou com cerca de 60 delegações, das quais 8 foram organizações internacionais, desde as Nações Unidas, da IMO, de várias organizações internacionais e as restantes de países, de diferentes países que tiveram presentes. Outra questão que também foi que fez parte do Oceans Meeting, que parece relevante em termos nacionais, foram as conferências que foram realizadas, portanto, para além da reunião ministerial, foram realizadas várias conferências que tiveram uma das aspectos que devemos destacar foi aqui a apresentação pelo um dos principais autores do conceito de Blue Society, que é de uma organização internacional e que tem a ver muito com a componente da literacia oceânica que nós, como sabem, temos, é uma das apostas que temos vindo a fazer. Mas também quero destacar, também nessas conferências, eram quatro conferências, uma delas que foi a apresentação, pela primeira vez na Europa, do relatório da OCDE, com o nome de Oceans Economy 2030, que foi um relatório que foi concluído este ano, há dois meses, e que foi a primeira vez que foi apresentado na Europa. Por outro lado, também tivemos uma intervenção das Nações Unidas, do Secretário-Geral Adjunto das Nações Unidas, precisamente sobre a governança dos oceanos. Portanto, também nesta perspectiva foi um saldo positivo relativamente às conferências, assim como foi um saldo positivo os acordos que foram assinados ou preparados, porque houve vários que foram preparados à margem do Oceans Meeting, mas que os vários países preferiram que fossem assinados em data posterior, porque querem que sejam assinados no próprio país. É o caso de Cabo Verde, do Senegal, de Angola, de Timor, e também da revisão daquilo que é o acordo com a Noruega, os Estados Unidos e o Canadá. Assinado foi, de maior destaque, foi o acordo de cooperação a nível científico, a nível tecnológico e a nível económico com a República Popular da China, e que pode potenciar não só a internacionalização das nossas empresas, como também investimento estrangeiro em Portugal. Gostaria ainda de vos dar uma nota, nos três minutos que restam, relativamente à questão do Porto de Lisboa, que teve algumas evoluções que, relativamente à última vez que estive aqui presente. Como sabem, Foi assinado um acordo entre o sindicato e os operadores do Porto de Lisboa no dia 27 de maio. Esse acordo estabelecia as regras que deveriam ser vertidas para, ou que deverão ser vertidas para o novo contrato coletivo de trabalho. Esse acordo previa que a conclusão do contrato coletivo de trabalho deveria ser feita no prazo de 15 dias. Os 15 dias acabaram na sexta-feira, no dia 10 de junho, e foi-me comunicado que precisavam de mais algum tempo, as partes precisavam de mais algum tempo para concluir a assinatura, para concluir o acordo sobre o contrato coletivo de trabalho. Hoje de manhã tive uma reunião com a comunidade portuária de Lisboa, em que efetivamente se fez um ponto de situação da situação do Porto de Lisboa, nomeadamente em termos da movimentação de carga, do retorno ou não das empresas de shipping que durante o período de instabilidade abandonaram o Porto de Lisboa. Aquilo que me foi dito é que muitos dos operadores estavam a voltar, não ainda com a intensidade de utilização que utilizavam, mas que estavam a voltar, e perspectivou-se aqui algum crescimento positivo relativamente ao período de instabilidade, o que faz com que seja muito importante que efetivamente se confirme o bom andamento da estabilidade laboral no Porto de Lisboa. Relativamente a estas, eu vou só dois ou três segundos. Relativamente a esta matéria, gostaria de dizer ainda que é fundamental que efetivamente o sistema portuário nacional, todo ele, reaja de uma forma, em situações de concorrência ou em situações de crise, reaja bem, e aquilo que está na base do plano de desenvolvimento da competitividade portuária que referi há pouco é exatamente criar condições de alternativa a todos os portos para que a economia nacional não possa ficar dependente de fragilidades inerentes a momentos de crise num qualquer porto. Naturalmente que mais questões e maior profundidade sobre as questões apresentadas, farei questão de responder quando os senhores deputados colocarem as vossas perguntas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Ministra, pela sua intervenção. Muito obrigado. E, da parte do PSD, o Sr. Deputado Cristóvão Norte, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, caros senhores e senhoras deputadas. Eu queria, em primeiro lugar, assinalar que a visão que o Partido Social Democrata tem dos portos radica largamente na Lei de Alteração do Trabalho Portuário, que foi aprovada em 2012. Recordo, nessa altura, que era imperioso assegurar uma redução da fatura portuária em cerca de 25% e 30%, de modo a aumentar a competitividade, a garantir a eficiência, e dessa forma foi possível congregar um consenso político significativo que inclusivamente contou com o apoio inestimável da Sra. Ministra nessa causa. Agora, volvidos estes anos que tiveram, é certo, alguma dificuldade, o Governo decidiu proceder a uma alteração de filosofia. E essa alteração de filosofia radica, desde logo, na circunstância de precipitadamente ter anunciado um acordo esse que não se veio a verificar, e após 4 meses de aturadas negociações, anunciar no dia 27 de maio, após uma declaração do Sr. Primeiro-Ministro no debate na Assembleia da República, que conseguiria concluir esse acordo. Ora, o que se constata agora, e parece-me absolutamente indiscutível, a Sra. Ministra, ao tempo, assinalou que o acordo estava feito e, portanto, não carecia de mais negociações. Portanto, tratava-se de verter aquilo que tinha sido acordado e que resultou largamente do compromisso tornado público entre os trabalhadores e os operadores do Porto de Lisboa, que se asseguraria que, num prazo de 15 dias, a situação estaria definitivamente resolvida. Ora, isso, como a própria Sra. Ministra reconheceu e é público, não se verificou. Não se verificou, por um lado, com prejuízos significativos nestes 4 meses, na medida em que se verificaram falta de produtos essenciais, foi reconhecido as posições do Governo autónomo da Madeira e dos Açores, mesmo com os serviços mínimos garantidos, e, por outro lado, verificou-se um aumento de preços via aumento de custos no continente, particularmente para as empresas que antes utilizavam o Porto de Lisboa, por recurso quer ao modo do transporte alternativo, quer também pela significativa afetação das operações logísticas das empresas que exportam ou importam. E mais importante que estes efeitos diretos ou indiretos que a Sra. Ministra firmou em cerca de 100 mil euros, o problema é bem maior. É porque isto põe em causa não apenas um custo não estimável de desvio de tráfego, de perda de emprego, de perda de competitividade, de credibilidade e reputação dos portos. E a grande questão que se coloca aqui não é apenas a questão que se prende com o Porto de Lisboa. É saber se esta credibilidade e reputação dos portos não terá influência para além do Porto de Lisboa, mas também noutros portos nacionais. Basta para isso dizer que foi assinado um papel, que nós não sabemos hoje que validade é que esse papel tem e que poderíamos especular que havia um malogro nessa negociação que está, no fundo, ancorada a uma aparência mediática e a sucessivas declarações que depois não têm a tradução categórica que nós esperamos. Houve declarações a este respeito que são preocupantes. Da Sra. Deputada Catarina Martins, que disse que o objetivo era colocar os patrões na ordem. A Sra. Ministra, e bem, não afinou por esse diapasão. Afirmou que a economia não podia ser bloqueada por estas práticas. E eu subscrevo integralmente essa declaração da Sra. Ministra. Mas quando o Sr. Primeiro-Ministro estabelece um prazo e quando se vê que o resultado da negociação não é maior eficiência, mas é assegurar que aqueles que têm capacidade de paralisar a economia têm ganho de causa, isso é um sinal errado. Sobretudo quando se verifica que aqueles que ganham essa negociação, a seguir, vem anunciar que têm agendado uma manifestação no dia 16. Agora o acordo não está assinado, afirmam que estão a continuar as negociações, mas não deixam de fazer essa manifestação no dia 16. E a dúvida que se coloca, e essa é uma dúvida substancial, é em que medida nós, tendo revisto a Lei do Trabalho Portuário, com esta abrangência significativa que comportava três partidos que estavam de acordo que era preciso diminuir a fatura, garantir eficiência e assegurar maior liberalização no mercado de trabalho nos portos, saber em que medida é que mesmo que a Sra. Ministra não queira acudir às propostas do PCP e do Bloco de Esquerda que querem rever a Lei do Trabalho Portuário, se a disseminação com o alto beneplácito do Governo de negociações desta natureza não vai inevitavelmente resultar no objetivo que queríamos evitar quando foi aprovada a Lei de Trabalho Temporário. É que a Sra. Ministra, Portuário, é que a Sra. Ministra não o quis fazer por via legal. É um facto. E porventura o PS não apoiará essa posição. Espero que o esclareça. Mas o que acontece é que se houver uma disseminação destas negociações, como é inapelavelmente defendido pelos sindicatos que continuam a manifestar as questões da precariedade e afirmam que os estivadores estão sujeitos à violência dos patrões, se o resultado objetivo dessa circunstância não é estarmos a revogar a Lei do Trabalho Temporário em homenagem a uma posição absolutamente dogmática que constitui um retrocesso por parte do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda. Esta é uma questão da maior importância e eu gostaria que a Sra. Ministra a tratasse. Porque senão nós podemos fazer as maiores reclamações a propósito da competitividade portuária, mas no fundo aquilo que vamos somando são vitórias de Pirro atrás de vitórias de Pirro. Elas nunca se concretizam. E depois, pese embora a boa vontade da Sra. Ministra, aquilo que nós constatamos é que a Sra. Ministra, no meio destas negociações, acaba por ser um ioiô que não consegue garantir que esta eficiência do mercado de trabalho e esta competitividade dos portos seja um elemento essencial para conseguir assegurar confiança aos investidores e para que Portugal consiga acompanhar este elemento que é absolutamente decisivo na economia mundial de reforçar o transporte marítimo, não apenas para as suas exportações e importações, mas para um desenvolvimento saudável e criação de emprego da economia. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Ministra, tem a palavra, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado, não vamos alterar a Lei do Trabalho Portuário. E até posso repetir, para todos poderem ouvir bem. Não, o Governo não vai alterar a lei do trabalho portuário. E não é uma questão de pressões ou ausência de pressões. O Governo não vai alterar a lei do trabalho portuário. Então, essa lei foi aprovada com os votos favoráveis do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e resultante de uma adaptação na matéria que se aplica ao âmbito do trabalho portuário, uma adaptação àquilo que é a legislação comunitária. Não, senhor deputado, não concordo com tudo o que o outro governo fez relativamente a esta matéria. E sim, até discordo da maioria das coisas que foram elaboradas relativamente ao trabalho portuário. E vou-lhe dizer o seguinte: esta é uma área, de facto, em que se leva muito tempo a construir bons resultados e que se leva muito pouco tempo a destruir esses bons resultados. Mas sim, consegui em meio a 6 meses aquilo que o seu governo não conseguiu em 3 anos e meio. E sabe o que é que foi? Foi acabar com a greve. Não há greve no Porto de Lisboa neste momento. Não há. Agora, não há, eu repito, não há greve no Porto de Lisboa. Agora, se refere a ser eu ter estado, num primeiro momento, em janeiro, a fazer aquilo que todos já consideravam impossível, que era sentar todos à mesma mesa de negociações, eu tenho uma noção diferente daquilo que é o ioiô. Tenho, de facto. Porque, na realidade, quando no dia em que tomámos posse, como os senhores sabem, nós tínhamos em cima da mesa um pré-aviso de greve dos estivadores, porque não tinham chegado a acordo com os senhores. Não era não terem chegado a acordo connosco, era não tinham chegado a acordo sob o contrato coletivo de trabalho, para o qual tiveram 3 anos para discutir, tiveram 3 anos a tentar discutir, e quando acabou o prazo para a revisão do contrato coletivo de trabalho imposto pela lei, que era dia 14 de novembro, os sindicatos puseram um novo pré-aviso de greve, e portanto o governo que tomou posse a 26 de novembro encarou com um pré-aviso de greve que não foi com certeza por aquilo que terá feito, foi por aquilo que os senhores fizeram, ou seja, não conseguiram em 3 anos, repito, em 3 anos, chegar a acordo sobre o contrato coletivo de trabalho. E mais, as relações estavam de tal maneira extremadas que as partes não se sentavam à mesa. E o acordo de paz social que foi assinado a 7 de janeiro dizia uma coisa muito simples: identificava as questões em que não havia concordância, e foram várias, eram as horas extraordinárias, era o ingresso, o reingresso, variedíssimas questões. E também dizia uma coisa: vamos todos sentar à mesa e tentar negociar, que era uma coisa quase impensável. Aliás, bastava ver as declarações de uma parte e outra para ver o nível a que tinham chegado as relações entre as duas partes. E por isso o mérito do acordo de dia 7 de janeiro é inquestionável. Um acordo que fez com que voltassem a sentar à mesa e que durante 3 meses negociassem questões e chegassem a acordo como questões que tinham durante 3 anos e meio constituído linhas vermelhas de parte a parte. E chegaram a acordo na maioria das coisas. Como se sabe, infelizmente, não chegaram a acordo em tudo. E mais, até não chegaram a acordo em questões que algumas delas até estavam cobertas pela legislação em vigor. Bom, mas não chegaram a acordo. E fizeram um novo pré-aviso de greve. Primeiro, era um pré-aviso de greve sob algumas circunstâncias, nomeadamente sob a existência ou não existência em cais de trabalhadores da segunda empresa de trabalho portuário, da Porlis, e que passou a ser greve efetiva quando efetivamente foram colocadas pessoas da Porlis nos terminais. E de facto, houve um grande... Tornou a haver um período de greve e, naturalmente, tornou a afetar a movimentação de carga no Porto de Lisboa. E quanto aos serviços mínimos, voltarei, não tenho tempo agora, mas voltarei noutra pergunta que me façam sobre o assunto. Mas há uma coisa que lhe digo. A maratona que fizemos a dia 27 de maio, porque apesar, sabe qual é a diferença, Sr. Deputado? É que no passado diziam que isto era um problema entre privados. E não havia culpa que se chegasse ao governo. Aliás, o regimento de comentadores de direita que pululam por aí fora, diziam bem sobre isso. Era sistemática e recorrentemente a culpa era de, enfim, era das partes que estariam a negociar mal. Bom, curiosamente agora mudámos, sabe porquê? Porque os senhores passaram a dizer que a culpa é do governo. A culpa de tudo é do governo e mais. O governo deixou de fazer de conta que não era nada connosco. Porque é de facto com o país. É uma questão entre as partes. É de facto que estão a negociar um contrato de trabalho em que o Estado não é presente. Mas não, que isso não quer dizer que se possa assumir a mesma posição que o governo anterior tomou. E se possa dizer que não temos nada a ver com o assunto porque isso é entre privados. Não. É de facto uma questão entre privados, mas é uma questão que pode afetar a economia nacional e que afeta naturalmente uma classe profissional e uma área social importante no nosso país. E por isso o governo acompanhou e, apesar de não ser parte da negociação, participei na maratona negocial do dia 27 de maio.
Terminasse.
E vou terminar. E o que se conseguiu, de facto, nesse dia foi chegar a acordo em todas as cláusulas que estavam abertas e que estavam perfeitamente identificadas desde o dia 7 de janeiro e não houve nenhuma cláusula em que não se chegasse a acordo e foi fixado um prazo para se transcrever para o contrato coletivo de trabalho aquilo que se chegou a acordo. E, portanto, se as duas partes cumprirem integralmente aquilo que está no compromisso do dia 27 de maio, não haverá nenhuma questão em aberto relativamente ao contrato coletivo de trabalho. O que foi identificado aqui e que me foi transmitido, não fiz parte dessas negociações, é que havia um problema de agenda. Há uma das partes que não está em Portugal. E, portanto, não é possível chegar, não é possível fazer uma assinatura não estando uma das partes em Portugal. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem a palavra, em representação do Partido Socialista, o Sr. Deputado António Borges.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, Sras. Deputadas, Srs. Deputados. Eu gostaria de, enfim, neste momento, fazer notar, sobretudo, algo que me parece óbvio. O papel das oposições não é, como se percebe e como se percebeu, facilitar a vida ao Governo ou à Ministra do Mar, mas, do nosso ponto de vista, também não é passar para estados de amnésia e de negação. E eu, em relação a esta matéria, queria apenas que a Sra. Ministra confirmasse questões concretas, talvez porque seja oportuno, perante aquilo que ouvimos hoje aqui, lembrar aquilo que se passou nesta matéria nos últimos anos. Nós temos andado sempre a falar do potencial ligado ao mar, particularmente nos últimos anos, mas nestas e noutras matérias tardamos em concretizar esse desígnio e como se, aliás, se percebe, nestas questões dos portos, mas também nas políticas do mar, os últimos anos da governação, o último governo, foi um enorme vazio. Diria que foi um mar sem nada lá dentro. E, portanto, eu gostaria, em relação a esta matéria dos portos, de que a Sra. Ministra me confirmasse algo que são uma cronologia que é absolutamente objetiva. Queria que me confirmasse se as greves, quando é que as greves começaram, se começaram ou não por volta de maio de 2012, se durante, daí, de lá para cá, registamos 441 dias de greve efetivas, ou dias de greve efetivo, e cerca de 40 pré-avisos de greve, se o anterior governo negociou ou fez alguma requisição civil perante esses factos, quanto é que estima que possa ter custado à economia nacional toda esta situação e, de alguma forma, gostaria também de que a Sra. Ministra concretizasse um pouco melhor aquilo que é, ou aquilo que separou até há pouco tempo, até à sua intervenção, as partes em confronto e aquilo que neste momento está já consolidado com a sua intervenção. Eu penso que estas questões, porque de facto a oposição não tem que facilitar a vida à ministra, mas também a oposição não tem que ter exercícios de falta de memória como aqueles que nós hoje aqui assistimos perante estas matérias. Mas eu gostaria também de aproveitar rapidamente o tempo que me falta para saudar o Governo e saudar a Ministra do Mar relativamente a um conjunto de iniciativas. A Sra. Ministra falou no Ocean Meeting, mas, como aliás tive a oportunidade de referir, há já um grande contraste entre aquilo que foi a atuação dos últimos anos do Governo nestas áreas e aquilo que é a atuação da Ministra nestes últimos 6 meses. A Sra. Ministra tem falado no objetivo de, até 2020, duplicarmos a percentagem da economia do mar no produto e, portanto, é um objetivo que é ambicioso, sobretudo porque a percentagem é uma percentagem, a percentagem da economia do mar é uma percentagem estagnada há muitos anos. Teve a oportunidade até de definir alguns eixos de intervenção que nós reputamos também de muito importantes. A Sra. Ministra referiu que era importante apostar nas indústrias tradicionais, nas indústrias criativas e também nas componentes geoestratégicas do país e referiu também que, particularmente, estas duas primeiras prioridades precisam de financiamento e simplificação administrativa e portanto, queria perguntar-lhe, até porque tivemos esse anúncio há relativamente pouco tempo. Como se sabe, licenciar é uma pesada herança. Licenciar, por exemplo, aquacultura leva 3 anos, pelo menos 3 anos, e existe a incerteza associada a todo esse processo de licenciamento e, portanto, é uma herança pesada para desenvolver as políticas do mar e para fazer crescer o produto numa área económica como esta. E, portanto, eu queria perguntar-lhe, até por aquilo que já teve a oportunidade de explanar, a Sra. Ministra anunciou que até final de 2016 haverá nova legislação que permitirá, no caso concreto da aquacultura, diminuir substancialmente esses 3 anos para poucos meses para quem, de facto, pretender esse licenciamento. E, portanto, eu gostaria de lhe pedir que detalhasse esta situação e, naturalmente, felicitá-la no Simplex. O Simplex é algo que também referencia este Governo e, sobretudo, permite perceber quais são as opções políticas do Governo e, portanto, quando nós encontramos no Simplex 2016 pelo menos 10 medidas do Ministério do Mar, algumas dirigidas aos licenciamentos morosos, outras a combater a complexidade processual, a duplicação da informação pedida pela administração, a questão da ausência dos serviços online e a questão da própria desmaterialização, aquilo que lhe também pedia, Sra. Ministra, porque, enfim, o tempo é já escasso, pedia-lhe, felicitando-a, porque o caminho que o Governo fez nestes meses no mar, de facto, deixa uma grande expectativa e uma grande esperança para eliminarmos esse vazio profundo e essa falta e essa amnésia que, aliás, constatamos, enfim, de uma forma patente relativamente a estas matérias. Mas, como digo, a intervenção do Governo nos últimos meses deixa-nos uma grande esperança nas lógicas da simplificação administrativa. Nós tivemos a oportunidade de falar na última audição sobre a forma como o Governo desencravou o Mar 2020, aliás, em contraste com aquilo que tinha sido o PROMAR, que, enfim, se nós pudermos analisar bem e em detalhe, e provavelmente voltaremos a ele, se for caso disso, percebemos que o PROMAR foi uma oportunidade perdida, mas perante tudo aquilo que têm sido os últimos meses, eu gostaria que a Sra. Ministra confirmasse esta cronologia que aqui deixei, penso que merece ser confirmada, e também, de alguma forma, nos deixasse expectativas de futuro, de nos confirmasse, de facto, esta vontade do Governo de desenvolver a economia do mar.
Muito
Muito obrigado. Tem a palavra a Sra. Ministra para responder, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Agradeço as suas perguntas. Infelizmente, as respostas normalmente demoram mais tempo do que as perguntas, portanto, se calhar não vou chegar nem a metade. Mas, de qualquer forma, queria dizer que sim, senhor, confirmo que o período de instabilidade foi iniciado em abril de 2012, no Porto de Lisboa, em que o primeiro pré-aviso de greve, com as primeiras manifestações, o primeiro pré-aviso de greve foi em junho de 2012. De facto, durante estes três anos e meio, portanto, desde essa altura até dia 26 de novembro, houve 441 dias de greve efetiva, em umas greve total, outras greve às horas extraordinárias, mas, portanto, greve efetiva, e houve, de facto, 36 pré-avisos, se a memória não me falha, 36 pré-avisos de greve. Existe uma estimativa de prejuízo relativamente a estas paralisações, que tem a ver com as receitas perdidas pelo facto de haver paralisação, e que, na perspectiva dos operadores, ronda os 300 mil euros por mês, e na nossa perspectiva ronda os 100 mil euros. E porquê? Porque valorizamos também aquilo que é transferido para outros portos e, portanto, na perspectiva do país, contabilizando perdas e ganhos noutros portos, anda na volta dos 100 mil euros, sem prejuízo de não serem incluídos aqui eventuais danos relativamente a outras empresas utilizadoras do Porto de Lisboa e que muito dificilmente conseguimos contabilizar, inclusive até o risco que correm de falências pelo facto de não terem recepção de matérias-primas ou de não conseguirem exportar, de acordo com os contratos, os seus produtos acabados. Esta questão, e deixem-me só relativamente àquilo que não tive tempo para dizer na primeira pergunta, que tem estado a ser circunscrito ao Porto de Lisboa e não tem afetado aquilo que é a credibilidade ou a competitividade dos outros portos. Aliás, de acordo com as estatísticas mais recentes, e como sabem, há estatísticas mensais relativamente a esta matéria, os outros portos continuam a ter uma tendência uniforme de crescimento que se verifica desde 2005. Tem havido, de facto, uma tendência. 2006 começou, houve uma estagnação de 2005-2006 e depois, a partir daí, uma tendência de uniforme de crescimento. Não digo que em concreto este ou aquele produto tenha sido sempre, mas agora, em termos globais, em termos da movimentação global das cargas, não tem havido esse crescimento. Também gostaria de acrescentar uma ideia, de desenvolver um bocadinho uma ideia que transmiti na minha intervenção inicial, que tem a ver com a necessidade de diversificar mais a oferta relativamente à oferta nos outros portos nacionais. Neste momento, e antecipando um pouco aquilo que vai ser apresentado enfim, durante este mês ou no início do próximo mês, em matéria de competitividade dos portos, aquilo que se entendeu é que deveria haver alternativas, quer em situações de crise, quer em situações de normalidade, que se devia aumentar aquilo que é a capacidade oferecida no sistema portuário nacional. E por isso identificámos aqui duas questões. Primeiro, a primeira questão, o serviço à região de Lisboa e Val do Tejo, que deveria ter, de facto, maior competitividade, e para isso um dos projetos prioritários é intervir na barra de acesso ao Porto de Setúbal, permitindo dessa forma que os navios que escalam de Setúbal deixem de ser navios que exigem profundidades até menos 10, como atualmente, às vezes até à maré podem chegar aos menos 12, mas passem a ser navios que exigem profundidades até 14 metros e meio, 15 metros. Ou seja, a partir dessa intervenção, será possível o mesmo tipo de navios que vêm a Lisboa poderão passar a ir ao Porto de Setúbal, aumentando desta forma o leque de oportunidades que os navios, os armadores nacionais e internacionais têm relativamente ao sistema portuário nacional. Existe, foi identificada ainda outra fragilidade a nível do sistema portuário nacional que tem a ver com a movimentação de granéis sólidos alimentares. O trigo, o milho, enfim, estamos a falar desse tipo de produtos, em que existem duas alternativas, uma alternativa em Lisboa que tem silos, uma alternativa em Leixões que também tem silos, mas em que o transporte é mais complicado que em Lisboa, não pode ser direto, a carga e a descarga não pode ser direta. E por isso entendeu-se que no sul do país deveria ser também criada uma nova, que por um lado dever-se-ia aumentar a eficiência desse sistema em Leixões, e, por outro lado, se deveria querer constituir uma alternativa no sul do país. E, portanto, neste momento, o que está a ser analisado é se ou a Sines ou a Setúbal poderão também ter aqui uma certa redundância do sistema relativamente em Lisboa para não haver nunca nenhum problema de abastecimento, quer à indústria nacional, quer nenhuma falha em termos de exportações que se possam verificar. Neste momento e a partir de agora já é possível fazer descargas em Setúbal também, desde que sejam navios pequenos, mas já é possível fazer descargas em Sines com armazenamento em armazém e não em silos. Portanto, não é com as descargas ainda não facilitadas, mas foi criada essa redundância do sistema para que o sistema portuário nacional efetivamente seja mais flexível e possa estar sempre competitivo e qualquer um dos portos nacionais poder fazer face às necessidades em termos internacionais. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Tem a palavra em nome do Bloco de Esquerda o Sr. Deputado Carlos Matias. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todos os senhores e senhoras deputadas e também a senhora Ministra e o Sr. Secretário de Estado. Eu abordaria dois temas, se tiver tempo para tanto. O primeiro tem a ver ainda com a greve dos estivadores. Eu começo por registar que a posição do PSD é coerente e só lhes fica bem, defendendo a lei do trabalho portuário, a lei número 3 de 2013, e, num lapso linguístico muito revelador, a chamada lei do trabalho temporário, porque de facto ela é a lei do trabalho temporário. Nada, não tenho nada que agradecer. Portanto, evidentemente que esta coerência só fica bem ao PSD. Simplesmente, esta política da precarização para promover a competitividade foi a política que foi derrotada nas últimas eleições. E é por isso que o PSD neste momento não é governo. Porque essa política, houve uma maioria que derrotou essa visão de que os trabalhadores têm que ganhar menos, de que têm que trabalhar ao dia, do que têm que trabalhar ao mês, têm que, enfim, prescindir de um conjunto de direitos para que a economia seja competitiva, as empresas sejam competitivas e, no caso vertente, que os portos sejam competitivos. E o foco, a instabilidade, decorre precisamente da instabilidade da vida de quem trabalha nos portos. É aí que está o foco da instabilidade. E a raiz da instabilidade está na lei que o PSD promoveu. E, portanto, enquanto se mantiver a estabilidade e a situação criada pela lei de trabalho portuário, com certeza não será expectável e não será preciso ter grande capacidade prospectiva que haverá sempre problemas com instabilidade nos portos. Pese embora, inclusivamente, se procure que essa potencial instabilidade seja resolvido pela via da complementaridade entre os diversos portos. Disse a Sra. Ministra, e enfatizou bastante, aliás, que a lei do trabalho portuário não vai ser alterada. E, portanto, vai persistir a instabilidade, pese embora o acordo que foi firmado em Lisboa, que irá ser firmado em Lisboa, portanto, dentro de dias, logo que haja condições para isso, vai resolver parte dos problemas. Mas continuarão os problemas em Leixões, em Sines, em Aveiro, na Figueira, em Setúbal, num conjunto de portos do país. Aliás, como continuarão os problemas enquanto houver precariedade laboral? E os portos não escaparão a essa lei. E, portanto, a pergunta é como é que se vai resolver o problema da instabilidade enquanto houver precariedade na vida de pessoas condenadas a trabalhar, inclusivamente, à jorna? Não em Lisboa, porque esse problema, por vistos, será ultrapassado pelo acordo, mas no resto do país. Situações laborais degradantes. degradantes, como todos sabemos. E, portanto, são situações insustentáveis. Aliás, a própria Organização Internacional do Trabalho diz que incumbe à política nacional estimular todos os setores interessados para que assegurem aos portuários, na medida do possível, um emprego permanente ou regular. Ora, com todo o respeito, não está a ser feito o possível para que os portuários, os trabalhadores portuários, tenham um emprego permanente ou regular. Que o PSD defenda que a precariedade é um modo de vida, já sabemos que era assim. Mas preocupa-nos muito que essa visão seja partilhada. Portanto, a minha pergunta é: como é que se vai garantir estabilidade nos portos enquanto houver instabilidade na vida das pessoas que lá trabalham? Isso não vai ser possível, Sr. Ministro. Segunda questão, muito, muito brevemente, tem a ver com um assunto, e eu pensava quando referiu que ia fazer um balanço sobre assuntos que ficaram pendentes da nossa última reunião, que foi no dia 3 de maio, da nossa última edição, pensei que iria referir-se ao Porto de Pesca de Lisboa. Na altura eu levantei a questão, porque o Porto de Pesca de Lisboa já foi fechado há cerca de 12 anos, e há 12 anos que não há um porto de pesca de Lisboa. No dia 3 de maio, a Sra. Ministra disse-nos que iria ser elaborado um estudo e que depois o estudo, disse mais adiante, que o estudo não iria demorar assim tanto tempo, uma vez que inclusivamente já haveria algum trabalho preliminar feito e que, portanto, seria, enfim, um trabalho que seria resolvido com alguma brevidade, enfim, sem especificar, também não se pedia tanto. Facto é que, portanto, já lá vai um mês e meio e no sábado passado, a Federação dos Sindicatos do Setor das Pescas incluiu, enfim, de uma forma significativa, diria eu, esta reivindicação da construção do Porto de Pesca de Lisboa na sua lista de reivindicações, o que é compreensível, enfim, com uma aspiração que já leva 12 anos, nem sequer nos parece que seja algo de irrealista ou extremamente exigente. Portanto, a pergunta que eu faço é o seguinte: esse estudo está a ser elaborado, quando é que ele está pronto, quando é que se sabe alguma coisa mais concreta sobre o Porto de Pesca de Lisboa, uma reivindicação tão antiga e que foi levantada pelos pescadores no último sábado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Ministra para responder.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado, como sabe, as questões que referiu sobre a eventual precariedade ou precariedade que possa existir em alguns portos, não é o problema, não é a lei, é a negociação coletiva relativamente a esta matéria, porque, como sabe, a OIT diz que a lei número 3 de 2013 não viola os direitos dos trabalhadores e a legislação internacional. Aliás, foi uma questão que foi levantada pelos sindicatos, pelos trabalhadores, e que foi enviada para a OIT, e a OIT veio a dizer que, de facto, a Lei nº 3 de 2013 não viola, repito, os direitos dos trabalhadores e a legislação internacional. E relativamente à questão da precariedade, aquilo que existe, de facto, é... Para além dos trabalhadores que fazem parte dos quadros das concessionárias, existem trabalhadores que fazem parte das empresas, dos quadros das empresas de trabalho portuário. A precariedade aqui não reside fazerem parte dos quadros nem do concessionário, nem do quadro das empresas do trabalho portuário. A precariedade aqui, quando existe, reside no facto de não fazerem parte do quadro nem de uma nem da outra, ou seja, não estarem cobertos por nenhuma destas situações. A precariedade aqui é associada efetivamente a pessoas que vão sendo contratadas além daquilo que é a pool da empresa de trabalho portuário e que, portanto, podem ser contratadas num dia e não serem contratadas no dia a seguir e estarem 8 anos, como aconteceu no Porto de Lisboa, em que, de facto, uma das cláusulas que está no acordo que foi conseguido e que já agora aproveito para dizer, em resposta à primeira pergunta do Sr. Deputado Cristóvão Norte, que não houve aqui, nessa negociação, nenhum esmagamento de parte a parte. Aliás, não seria possível chegar a acordo e esse acordo ser conseguido se tivesse aqui havido um esmagamento. Houve cedências de parte a parte, porque é o princípio que está subjacente a uma negociação. Numa negociação, se há duas opiniões divergentes, têm que ambos mudar para se chegar a um ponto de equilíbrio, a algures, entre uma posição e outra. Bom. E uma das coisas que foi conseguida nesse acordo foi efetivamente que 23 pessoas que têm tido esse regime de precariedade fossem admitidas para o quadro da empresa do trabalho portuário. Portanto, o problema, a resolução da precariedade não passa pela eliminação das empresas de trabalho portuário. A eliminação da precariedade passa por não haver pessoas fora dessa pool, porque o princípio que subjacente a esta legislação é o seguinte: para fazer face às necessidades permanentes, devido à especificidade desta atividade, existem as pessoas que estão no quadro dos concessionários. Agora, existem picos, existem alterações das necessidades, não é sempre a mesma coisa, existem picos dessa necessidade. Por isso, é constituída uma pool de pessoas que podem fazer face às necessidades não só de um concessionário, mas de todos os concessionários, conforme as necessidades de afetação neste ou naquele terminal. E, portanto, essas pessoas estão no quadro da empresa de trabalho portuário e não estão em uma situação de precariedade. Estão no quadro de uma empresa e recebem vencimento dessa... Enfim, a situação financeira da empresa de trabalho portuário é outra questão. Mas, do ponto de vista da relação laboral, não existe precariedade. Existe um contrato permanente, um contrato, a pessoa é do quadro da empresa. A precariedade reside, repito, quando as pessoas não fazem parte nem do quadro da concessionária, nem do quadro da empresa de trabalho portuário. E em Lisboa identificaram-se situações de pessoas que, de 23 pessoas, que estavam nesse regime há 8 anos. E essas pessoas, no acordo diz que terão 6 meses para que serem integradas no quadro da empresa de trabalho portuário. Bom. Nós estamos a fazer um levantamento, porque houve, de facto, anúncio público, disse que se passaria, estamos a fazer um levantamento de outras situações que se passem noutros portos. Pedimos às administrações portuárias para fazer esse levantamento e da parte de Leixões já veio essa resposta que nos diz que não existem situações dessa natureza. Ainda assim, se persistirem denúncias relativamente a essa situação, será solicitado ao Ministério do Trabalho que faça essa inspeção e que averigue se existem essas situações. Não estou a dizer que não existam pessoas a trabalhar, não existam os chamados precários. Não estou a dizer que não possa existir alguém, porque aquilo que está acordado entre o sindicato e as empresas é que pode haver um regime transitório, ou seja, se identificar necessidades superiores à pool, existem pessoas que são contratadas e depois existe um período de tempo um período de estágio em que é identificado se a pessoa é contratada, se não é contratada e portanto pode não vir a ser contratada, mas situações de precariedade de acordo com a administração da APDE do Porto de Leixões, não existem no Porto de Leixões. E, portanto, é essa a informação oficial que temos. Mas, como digo, se persistirem e se houver denúncias em concreto, nós trataremos de pedir à Inspeção-Geral de Trabalho que faça essa averiguação. De qualquer forma, repito, esta não é uma questão da aplicação da lei, porque a lei, como se sabe, não permite essas coisas. E portanto, esse tipo de precariedade não permite, com certeza, 8 anos a trabalhar em regime de precariedade no Porto de Lisboa. Isso não permitiria, com certeza. Mas, com certeza, é um assunto que nós temos todo o interesse em esclarecer. Relativamente com a tolerância do Sr. Presidente, deixe-me só dizer, o que eu denunciei não é aqui fazer um estudo relativamente ao Porto de Pesca de Lisboa. O que eu disse é que era necessário fazer um plano estratégico para os portos de Lisboa e de Setúbal. Aliás, está no decreto-lei que avança com a mesma administração para o mesmo Conselho de Administração para a administração do Porto de Lisboa e do Porto de Setúbal, dos portos de Setúbal e Sesimbra, dizendo que é necessário fazer um plano estratégico conjunto. E que, naturalmente, que esse plano estratégico e conjunto não demoraria aquilo que tipicamente demora um plano estratégico a fazer. Que é sempre um plano estratégico que demora um ano e meio a fazer, mas que não seria necessário, porque era uma questão de compatibilização, dos dois planos estratégicos que estão feitos. E que era necessário, quando muito, completar alguma informação de base e depois fazer a concertação da estratégia. E que uma das principais matérias que também terá que fazer é, naturalmente, relativamente à pesca. Mas o porto de pesca por excelência da região de Lisboa e Vale do Tejo é Sesimbra. Esse é o porto de pesca por excelência, sem prejuízo de haver outras instalações dedicadas à pesca. Há em Setúbal, no Barreiro também há, no Conselho da Almada, e que têm que ser vitalizadas e podem inclusive ser identificadas outros pontos que possam ter infraestruturas de apoio à pesca, mas o porto de pesca por excelência, o grande porto de pesca da área metropolitana de Lisboa e da região de Lisboa e Vale do Tejo, é naturalmente o porto de Sesimbra.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Tem a palavra a deputada Patrícia Fonseca, do CDS-PP. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentar a Sra. Ministra, o Sr. Secretário de Estado. Sra. Ministra, eu queria aqui recentrar a nossa audição num tema que é desta Comissão. Não quero de todo retirar a importância da questão que tem citado aqui a ser falada dos portos, mas de facto não posso deixar de registar que este não é um tema desta Comissão e, portanto, vou recentrar em assuntos que têm a ver de facto com esta Comissão. E vou falar-lhe do Oceans Meeting. A Sra. Ministra disse-nos aqui na sua intervenção inicial que a reunião tinha sido um sucesso, que tinha sido um novo conceito e que pela primeira vez tinha havido uma declaração unânime dos vários ministros. Sra. Ministra, de facto, eu não gostaria que me explicasse melhor isto, porque comparando com o que foi feito o ano passado, pela primeira vez o governo anterior resolveu fazer em Portugal o primeiro encontro político mundial para os assuntos do mar, à imagem e semelhança do que era a Semana Verde Alemã. No fundo, a ideia, portanto, havia um modelo conceptual e uma linha orientadora, e a ideia do governo anterior era fazer, portanto, a Semana Verde havia em Berlim em janeiro, e a Semana Azul decorreria em Lisboa em meados do ano, em junho, e isto era, no fundo, a forma de colocar Lisboa e Portugal como um polo de reflexão política mundial nos temas do mar, à semelhança do que existe de outras organizações que existem para outros temas, como existe a FAO para tratar temas de agricultura, a NATO para a defesa, a OIT, a OCDE, portanto não havia de facto nenhuma organização, nenhuma reunião política mundial para o mar. O modelo do governo anterior assentava em três pilares: um pilar político, que era composto pela reunião ministerial, um económico e comercial, que foi a feira que foi feita pela AIP, e um científico, que foi o World Ocean Summit. O pilar político, que é aquilo que me interessa aqui referir, porque é deste, porque estamos a falar de política, contou no ano passado com uma delegação de 71 países. Não estamos aqui, não é uma questão de contabilidade de 60, 71, não é isso essa questão que penso que seja relevante, mas não posso deixar de registar que a Sra. Ministra, na audição anterior, disse que a semana, a Blue Week do ano passado foi uma feira de vaidades, foi a sua expressão, e que não era isso que a Sra. Ministra pretendia, porque queria que, no fundo, a opção deste governo seria outra. Mas, e disse inclusivamente que não tinha havido praticamente nenhuma presença ministerial. Pois eu estive a consultar a lista dos participantes da reunião passada, da reunião do ano anterior. A Sra. Ministra está a se rir, não sei se calhar a lista existe e os participantes não estão cá, não sei qual é que é a razão, qual será a razão da graça. Estiveram cá 25 ministros, 11 secretários de Estado, 12 embaixadores, o que significa que a reunião ministerial teve uma participação de praticamente 70% ao nível de altos cargos políticos. Esta reunião culminou numa declaração política, portanto, a declaração política deste ano do Oceans Meeting não foi a primeira declaração política. A primeira declaração política foi o ano passado, resultante da reunião da Semana Azul, que teve como temas a economia azul, o financiamento desta economia azul, o planeamento e gestão do espaço marítimo e a governança dos oceanos. Este modelo é discutível, Sra. Ministra. Pode-se discordar, concordar, foi o nosso modelo, pode-se discordar dele. Mas, discordando, e eu sei que a Sra. Ministra discorda, porque já na reunião, na audição passada, disse que discordava, mas discordando tem de haver um modelo alternativo. tal como a senhora ministra aqui mencionou na sua intervenção inicial, que obedecia a um novo conceito. Portanto, o que eu gostaria que a senhora ministra nos explicasse é qual é que foi qual é o seu conceito de Semana Azul ou de Oceans Meeting, qual foi a participação política que houve na reunião deste ano, porque me parece que se pretende uma declaração por unanimidade, como a senhora ministra aqui disse, e a do ano passado também foi, obviamente, por unanimidade. Se pretende uma declaração por unanimidade, é certamente ao nível político que é o nível político que vincula os Estados. E, portanto, é isso que se pretende. O nosso conceito era esse, era uma reunião política e, portanto, qual foi a participação política, ou não houve, porque o seu modelo é diferente, gostaria que me explicasse. No nosso entendimento, tem de haver qualquer coisa que traga valor acrescentado para fazer, quer sejam ministros, quer sejam altos representantes dos Estados, deslocarem-se ao nosso país para tratarem de assuntos relacionados com o mar. Portanto, o que é que a reunião deste ano trouxe de valor acrescentado face ao passado e o que é que pretende para o futuro? Portanto, no fundo, qual é o seu, voltamos à questão, qual é o seu modelo para o futuro, que valor acrescentado pretende introduzir neste evento? E, por fim, queria dizer, deixar uma nota que, de facto, considero que um elogio ao governo anterior, porque a declaração, eu estive a ler com atenção a declaração conjunta assinada este ano e constato que ela não traz praticamente nada de novo, a não ser, face
à deputada, agradecia que terminasse.
A não ser, estou a terminar, Sr. Presidente, a não ser uma atualização dos eventos que aconteceram a nível mundial desde o ano passado até este ano e que são lá referidos, mas a nível de, em termos de conceitos, de objetivos de futuro, não vejo, de facto, nada de novo e, portanto, considero isso um elogio ao trabalho que o Governo anterior fez.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Ministra para responder, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. A resposta é muito rápida, sabe, Sra. Deputada. Eu vou-lhe explicar a diferença entre uma declaração da Presidência e uma declaração conjunta. Quando há estes eventos, é assim. Se consegue unanimidade na declaração, a declaração chama-se declaração conjunta. Quando não se consegue a aprovação por unanimidade, a declaração chama-se declaração da Presidência, porque a Presidência, quem preside a sessão, neste caso o Governo português, quer este ano, quer ano passado, faz uma declaração, põe a discussão com mais ou menos antecedência e depois, se conseguir unanimidade, passou a ser declaração conjunta. Se não conseguir unanimidade, ou seja, se não se conseguir fazer passar a declaração, chama-se declaração da Presidência. Ora, ano passado, Sra. Deputada, foi uma declaração da Presidência, não foi uma declaração conjunta. E, portanto, Sra. Deputada, olha, é a resposta. Foi o mais-valia e a Sra. Deputada acha que foi só uma atualização, a declaração foi uma atualização do ano passado, pois engana-se, é a sua interpretação, não é a interpretação dos outros participantes, nem é a minha participação. Porque a declaração neste ano tinha um enfoque em três questões que nos parecem extremamente importantes. Tem a questão da literacia oceânica, como base fundamental da Blue Society, que, aliás, a declaração tinha uma ligação direta com as conferências e essa é outra diferença. O ano passado houve conferências em que os protagonistas eram políticos. Este ano tentámos trazer valor acrescentado ao país e por isso veio o representante da OCDE fazer uma discussão com os nossos economistas sobre aquilo que era o futuro da economia azul. Vieram os pais da Blue Society e da literacia oceânica trocar impressões e debater com os nossos cientistas nessa área, assim como também vieram sobre a questão daquilo que é a investigação profunda na área da biologia, dizer o que é que se está a fazer de bom e de melhor, quer a nível nacional, quer a nível internacional. E a quarta vertente foi efetivamente a discussão sobre a governança, mas feita por quem sabe fazê-la e quem pode fazê-la, que foi pelas Nações Unidas. E, portanto, entanto, foram, quer em termos de organização, quer em termos de organização do saber, do conhecimento, quer em termos do resultado político da... Eu não tive cá nenhuma princesa. Entregue já os pontos nessa matéria, mas o resultado político, de facto, da reunião ministerial, e devo dizer que todas as delegações, o mínimo que eram representadas era por embaixador, até que era um princípio que já vinha do passado e que foi admitido este ano, ou são membros do governo, ou representantes de alto nível, em que aqui os representantes de alto nível são embaixadores residentes, ou são embaixadores que muitos países têm, nomeadamente a Suécia, que têm um embaixador específico para os oceanos e que, portanto, vem esse embaixador específico para os oceanos. E, portanto, a representação foi desse nível, mas não vou aqui discutir. Nós tivemos 60 delegações. Não tivemos 70 nem 80, tivemos 60 delegações. Agora, tivemos uma coisa em termos políticos, senhora deputada, foi, de facto, conseguirmos colocar, ao conseguir a unanimidade na nossa declaração, portanto passar a ser não uma declaração da Presidência, uma declaração conjunta, assumimos a liderança já no processo de preparação daquilo que vai ser o culminar deste processo, está neste momento, da sustentabilidade ligada aos oceanos e que vai ter o seu culminar no próximo ano nas Ilhas Fiji. Conseguimos essa liderança por vir, temos conseguido a unanimidade. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Ministra.
Presidente, mas queria fazer uma interpelação à mesa, porque eu gostaria de deixar distribuído a reunião. Eu tenho aqui Ministerial Meeting of the Blue Week 2015. We, ministers responsible for ocean, fisheries, maritime affairs, having met in Lisbon, on June, portanto, we ministers, a declaração do ano passado, que está pública no site. A declaração deste ano, Ministerial Meeting of the Oceans Meeting 2006. We, the ministers responsible for ocean, fisheries, maritime affairs, começa exatamente com o mesmo parágrafo. Portanto, eu pedia, se faz favor, depois que fosse distribuído, e que, porque isto não é uma declaração da Presidência, é uma declaração conjunta dos ministros presentes e do qual se pode, se quem tiver o trabalho de comparar os textos que têm a declaração em inglês,
obrigado,
poderá verificar, constatar que grande parte do texto é exatamente igual ao texto do ano passado.
Muito obrigado. A Sra. Ministra tem tempo, pode responder, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhora Deputada, eu vou repetir. Se a declaração do ano passado foi uma declaração da Presidência, porque não esteve a unanimidade. Não teve, Sra. Deputada. Não teve. A Sra. Deputada está a faltar à verdade e o facto de ter sido publicada no site, então quer dizer que devia ter sido alterado esse parágrafo. Porque se a Sra. Deputada tivesse conhecimento desse tipo de acordo ou declaração a nível mundial, saberia que todas as declarações começam assim. Nós, os ministros, ou nós, os deputados, ou nós, não sei o quê, responsáveis por este ou por aquele assunto, declaramos que, e depois o resto será sobre o mar, ou agricultura, enfim, aquilo que for, ou sobre política, atualidade, aquilo que for, comunicação social, o que for. Portanto, essa parte começa toda. Agora, há uma coisa que lhe digo, e essa informação foi prestada pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, foi prestada por quem esteve na preparação, aliás, o mesmo elemento que de ligação entre o Ministério dos Negócios Estrangeiros e o Ministério do Mar era exatamente a mesma pessoa, aliás, era assessor da Sra. Ministra, foi dessa altura, não era do elemento de ligação. Agora, posso lhe dizer, Sra. Deputada, eu não tenho gosto, Sra. Deputada, eu tenho aí uma agenda própria de defesa da sua líder, que, agora, portanto, por isso só gastam o seu tempo todo a discutir o Oceans Meeting, que eu acho louvável, porque é uma situação muito importante. É muito importante e é um momento de grande visibilidade. Agora, seguramente que eu teria muito gosto em dizer que repetimos a declaração conjunta, onde passado conseguiu-se este ano também. Senhora Deputada, tenho pena, mas não posso dizer isso porque não é verdade. Ontem passado foi uma declaração da Presidência, com todo o mérito que tenha uma declaração de Presidência, mas não foi uma declaração conjunta, foi uma declaração da Presidência. E se foi posta no site, tem toda a legitimidade para pôr no site, deveria ter sido com a chamada de atenção que não era uma declaração conjunta, portanto não devia ser nós os ministros, é uma declaração da Presidência que tem toda a legitimidade para ser feita. Agora, Sra. Deputada, se faz questão de continuarmos a discutir isto, eu continuarei a dizer, até à exaustão, que não é verdade. Agora, para mim, de facto, o que é importante aqui é nós este ano termos não só conseguido essa unanimidade, não é por haver uma declaração conjunta, é porque isso nos permitiu assumir a liderança do processo de construção que vai culminar nas Ilhas Fiji no próximo ano. Assim como foi importante também todos os acordos que preparámos ou assinámos durante essa matéria, que foi o reforço, era outro objetivo que eu tinha estabelecido para o Oceans Meeting, era de facto não só a questão de reforçarmos o nosso papel a nível da comunidade global ligada aos oceanos, mas também estabelecer e reforçar ligações bilaterais, o que também foi extremamente importante. Se a senhora deputada quiser continuar a discutir se foi ou se não foi declaração conjunta, esteja à vontade, eu enquanto tiver tempo, o senhor Presidente me der a palavra, eu terei muito gosto em ir esclarecendo na mesma linha que já esclareci até agora.
Sim, senhora, muito obrigado, senhora Ministra. Na segunda ronda terão essa oportunidade. Tem a palavra o senhor Deputado do Partido Comunista Português e Vice-Presidente da Mesa, João Ramos. Faz saber.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em nome do Grupo Parlamentar do PCP, gostaria de cumprimentar a Sra. Ministra do Mar, o Sr. Secretário de Estado e a equipa. Tenho um conjunto de questões para colocar sobre matérias de mar, mas não sei antes colocar algumas questões sobre a matéria que iniciou a nossa discussão relacionada com o Porto de Lisboa. Eu julgo que a intervenção do PSD foi muito clara, aliás isto já foi referido anteriormente, ao fugir a boca para a verdade ao Sr. Deputado Cristóvão Norte, ao confundir trabalho portuário com trabalho temporário, esclarificou muito bem aquilo que se pretendia. Aliás, o Sr. Deputado foi até mais claro, disse que o anterior governo o que pretendia era reduzir 25% da operação, dos custos da operação nos portos, e tentou fazê-lo à custa dos trabalhadores, e por isso clarifica muito aquilo que é o posicionamento do PSD. Até importava neste contexto perguntar, mas quem é que denunciou o contrato coletivo que agora se está a negociar e que é tão importante? O PSD até colocou aqui o ênfase muito grande, em 15 dias não conseguiram chegar a um contrato coletivo. Então quem é que denunciou o contrato coletivo que existia? Foram os estivadores ou foram os patrões? Foram os patrões que denunciaram o contrato coletivo com o objetivo de obter mais lucros. E também importa, Sra. Ministra, importava até perguntar, o Porto de Lisboa é tão importante para a economia, tão importante, os operadores até fizeram contas de quanto é que custava. Então, e se o Porto de Lisboa é tão importante para a economia, pergunto-me eu, por que razão é que ele não estava munido dos recursos humanos necessários em estivadores para o seu funcionamento? E a prova de que não estava é que, no mês de maio, foi esgotado o plafond anual que os trabalhadores tinham para utilizar. Então, há uma carência enorme de trabalhadores. Se é tão importante, porque é que não foi munido dos trabalhadores necessários, dos estivadores necessários para o seu funcionamento? Já agora dizer, Sra. Ministra, que em matéria de precariedade, a questão é um bocadinho mais complexa, não pode ser vista de uma forma muito simples. Desde logo porque há donos de empresas de trabalho, se um dono de uma empresa de trabalho portuário cria outra empresa de trabalho portuário para concorrer com a sua primeira empresa e depois isso determina a falência da segunda empresa, há aqui uma matéria mais complexa de acompanhamento. Como a lei permite que a empresa de trabalho portuário contrate uma empresa de trabalho temporário para fazer as operações e por isso é uma matéria mais complexa. Eu o que gostava de terminar era dizendo que os contratos coletivos são sempre matérias complexas de negociar. Este foi posto aqui de uma forma, o PSD de uma forma simplista, em 15 dias não conseguiram chegar a um acordo. São contratos coletivos de trabalho, quem não conhece não admira que diga isto, quem conhece percebe que são matérias difíceis de negociar e gostávamos só de, mesmo para terminar, dizer que a Sra. Ministra diz que defende a lei, como sabe, nós registamos esse posicionamento, como sabe, o PCP não a defende e, aliás, tem lutado contra esta lei e lutará. Mas como há mais mar para além de Lisboa, gostava de colocar outras questões e começava pela questão da sardinha. É uma matéria complexa que se tem acompanhado. Nós já passámos o mês de maio, era um mês também indicativo, inicial, em termos daquilo que era a distribuição das capturas. O que gostava de perguntar é qual é a contabilidade em matérias de capturas que o Ministério já nos pode apresentar em termos de sardinha, nomeadamente o que foi capturado por portos, por embarcações, os preços praticados e daquilo que se escolheu, do que se apanhou em maio, o que é que fica disponível para o resto do ano e o que é que o comportamento das capturas em maio, como é que determinam depois o reequacionar para o resto do ano este processo. Já agora também o processo de valorização da cavala e do carapau, que sendo importante é também uma gota d'água aqui numa questão maior de rentabilidade, mas como é que conta a situação, existe relativamente a esta matéria. Uma segunda questão tem a ver com o Promar. Foi, entretanto, noticiado desde a última alteração que haveria uma devolução de 3 milhões de euros ou uma não utilização de 3 milhões de euros do Promar. O que eu gostava de perguntar é o que significa isto, que significado é que tem este anúncio, estes 3 milhões de euros, e de onde é que vem em concreto, onde é que eles não foram utilizados, que fazendo falta não foram utilizados. Outra questão, e certamente será a última, é a questão da Arte Chávega. As notícias que temos é que a direção, a DGRM, terá informado que a implementação, a questão da venda do primeiro lance ainda não estava implementada porque havia recusa de Bruxelas relativamente a esta matéria. Na última audição, julgo que a senhora ministra terá dito que havia passos importantes nesse sentido, ao senhor secretário de Estado nesse sentido, por isso era para perceber o concreto relativamente a esta matéria. E outra questão importante, e para terminar, é a questão da Comissão da Arte Chávega. A portaria que criou a Comissão implicava que ela funcionasse durante 3 anos e depois que ela fosse renovada por despacho do Secretário de Estado. Acho que não houve despacho relativo a esta matéria, não conheço que tenha havido. Entretanto, foram convocadas as entidades que compõem a Comissão, mas não foram convocadas enquanto Comissão relativamente a esta matéria, por isso era perceber, e era importante, e o setor precisa de saber em que ponto é que está a situação, se está a funcionar, se não está a funcionar. A última vez que ela reuniu foi há mais de um ano e apontou-se para fazer mais um estudo quando já havia um relatório feito pela Comissão, apesar dele eventualmente não ser do agrado do Governo, e por isso lançou a possibilidade de se fazer mais um estudo. Por isso era perceber o contexto em que está esta Comissão, a sua validade e o seu funcionamento futuro. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Ministra, faz favor para responder.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado, muito obrigada. De facto, nós há matérias em que temos que discordar. O senhor Deputado acha que devia ser alterada a legislação do trabalho para tomar, pois o Governo não irá alterar essa legislação. E, portanto, com certeza que conseguiremos encontrar outros pontos de convergência que também favoreçam o setor. Agora, também não é objetivo deste Governo diminuir os custos dos portos da operação portuária, diminuindo até à exaustão aquilo que são os custos do trabalho, porque sabemos bem que o aumento da competitividade dos portos tem que ser, acima de tudo, pelo aumento da eficiência e pela diminuição substancial dos tempos de imobilização em porto. Isso é que, de facto, são questões importantes e que tem muito mais a ver com a renovação dos equipamentos que possam ser em portos do que propriamente com questões de equipamento, renovação, quer na capacidade, quer na modernidade dos equipamentos que se põem em portos, e que isso sim determina muito a redução dos tempos de movimentação da carga e, portanto, dos tempos de imobilização, e isso é dos fatores mais importantes para a competitividade dos portos. Agora, Sr. Deputado, há aqui outra questão que também lhe queria dizer. O facto de haver mais do que uma empresa de trabalho portuário no mesmo porto não quer dizer necessariamente que esteja aqui a ser imposta em causa uma ou outra das empresas de trabalho portuário. Agora, porque devo dizer-lhe que quer no caso de Sines, quer no caso de Setúbal, existem duas empresas de trabalho portuário. Em que, no caso de Sines, uma mais dedicada à parte dos granéis, outra mais dedicada à parte à movimentação dos contentores. E só por si isso não constitui nenhuma violação da legislação. Pelo contrário, já agora gostaria de lhe dizer que a Espanha tem um processo de infração da legislação comunitária por violação do direito da concorrência, por obrigatoriamente só ter uma empresa de trabalho portuário em cada um dos portos. e, portanto, tem um processo de infração comunitário por causa disso. Não é o caso em Portugal, porque em Portugal nós temos, de facto, vários portos com duas empresas de trabalho portuário e Lisboa ainda tem duas, mas Leixões, por exemplo, só tem uma empresa de trabalho portuário. Portanto, a questão de haver ETPs não viola a legislação, a questão de haver mais do que uma também não põe em causa nem a competitividade, nem põe em causa a subsistência de outra qualquer empresa. Agora, de facto, tem que haver aqui alguma atenção à forma como se criam e à forma como para que é que servem. Para que é que servem, exatamente. E as empresas de trabalho portuário têm que ser para gerir uma pool de mão de obra que está disponível para vários terminais, podendo haver mais do que uma, e isso não constitui nenhuma violação. Bom, relativamente às outras matérias, se o Sr. Presidente não se importasse, passaríamos a palavra ao Sr.
Sim, senhora, tem a palavra o Sr. Secretário de Estado. Muito obrigado, Sra. Ministra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro. Sr. Deputado, vou ser muito sintético e objetivo. Primeiro, em relação à sardinha, quero dizer que, bom, a primeira decisão que tivemos que tomar foi realizar o cruzeiro científico em dezembro. E, portanto, a realização do cruzeiro científico em dezembro foi muito importante porque veio confirmar uma recuperação da biomassa, que veio agora a ser reconfirmado pelo cruzeiro da primavera. Mas como importa aqui dizer, e estou a colocar esta questão sobre o ponto de vista dos cruzeiros, porque a primeira questão que importa aqui gerir em termos de recurso sardinha é garantir conhecimento, investigação e cruzeiros científicos. Porque nós temos que fazer a gestão da cota dentro de um princípio de abordagem precaucionária. Porque se ultrapassarmos o princípio de abordagem precaucionária, entramos nas listas vermelhas de espécies sobreexploradas, somos penalizados nos mercados quando exportamos conservas, portanto, e somos alvo de campanhas por parte das organizações não-governamentais. O que temos feito foi alargar, em primeiro lugar, a Comissão de Acompanhamento, e eu quero dizer que o trabalho tem sido feito com todas as organizações, com os sindicatos, com as organizações não-governamentais, com as associações, com a investigação. Nós, neste momento, estamos a fornecer às organizações produtores e aos membros da Comissão de Acompanhamento informação sobre o que se vende em lota ao dia. Portanto, isto é, no dia seguinte é dada a informação do dia anterior. Posso dizer, portanto, que isto é calculado, é dada a informação sobre o preço de venda por tamanho, por grau de frescura. No mês de maio, descarregaram-se em lota 1.700 toneladas, que representaram 1.634.000 euros. Portanto, um preço médio de 0,92 a nível de todo o continente. Essa informação permite-nos saber até em lota por preço ao dia e, portanto, também acumular. Depois, nós formalizámos junto da DG Mare, portanto, junto à Comissão Europeia, um pedido para reavaliação do recurso da estimativa para este ano. Essa reunião vai se realizar entre o dia 20 e o dia 25 de junho. Os dados que temos, que correspondem às águas nacionais e a Cádiz, são positivos. Há uma recuperação da biomassa e há uma evolução do número de milhões de sardinhas, digamos assim, que está numa fase de recrutamento. Portanto, alguma é ainda pequena. Não temos neste momento dados sobre o Cantábrico e a Galiza, pode influenciar, digamos, a perspectiva do ICES, mas, portanto, esperamos ter essa análise neste mês de junho, que se vai conhecer oficialmente no dia 15 de julho. Aí teremos de saber se portanto, o resultado do nosso pedido de reapreciação e também as perspectivas para 2017. A nossa expectativa é que há condições para ter um nível de capturas equivalente ao do ano passado. Esta é, objetivamente, a situação. Sobre Promar, como a Sra. Ministra disse no outro dia naquela resposta, e queria aqui clarificar bem esse ponto, portanto, o programa comunitário tinha uma zona de convergência, que é a maior parte, e uma área de não convergência. Não convergência correspondia a Lisboa e Península de Setúbal e Madeira. O que se verificou foi que a taxa de execução na Madeira foi muito baixa em relação ao inicialmente previsto, portanto, só foram executados 3 milhões e 900 mil euros, e, portanto, nós não conseguimos passar, portanto, à partida, portanto, como primeiro impacto, os serviços da DG Mare, portanto a Comissão Europeia, não aceitam a passagem da não convergência para a convergência. Estamos a desenvolver esforços até no 13, junto da Direção-Geral de Mare, e portanto para tentar, enfim, justificar ao máximo essa posição. E portanto ainda não desistimos desse objetivo. Portanto, mas a informação do outro dia tinha a ver com este quadro de menor eficiência na não convergência. Na convergência temos overbooking e portanto é assim, nós neste momento estamos a fechar a análise do programar por parte dos organismos do Ministério, portanto das DRAPs, e para, digamos, fazer os pagamentos que estão submetidos. Depois, arte-chave. Bom, de facto havia uma comissão e havia um compromisso da Direção-Geral de apresentar a essa comissão os resultados do trabalho do arte-chave. O que foi feito? Não é a nossa intenção manter essa comissão, pelo menos nos termos em que estavam formulados, portanto, porque há outras entidades que gostavam de participar e, portanto, sendo certo que queremos fazer a gestão participada, não houve nenhum despacho porque não se pretendeu prorrogar o trabalho dessa comissão. Sobre a questão específica que referiu, há duas matérias. Uma que tem a ver com a derrogação do tamanho mínimo dos 15 para 12 centímetros, que apresentámos um estudo científico, estamos a trabalhar em certo de regionalização da PCP, com os, isto também tem que ter parecer do ICES, e com a Comissão Europeia. O outro tem a ver com a possibilidade do primeiro lance na arte chávega inferior a 12 centímetros poder ser vendido. É uma matéria que também suscitámos nessas reuniões com a Comissão Europeia no ICES e precisamos também de parecer técnico ou científico para validar essa posição. Mas é essas duas coisas que estamos a defender. Isto é, confirmar a derrogação de haver uma venda até 5 centos, até 5%, de 15 para 12, e garantir um tratamento específico para a arte chave em relação ao primeiro lance. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Senhoras e senhores deputados, acabamos a primeira ronda, vamos para a segunda. Dou a palavra ao senhor, ao PSD. Quem é? Deputado Maurício Marques, faz favor.
Muito obrigado, senhor Presidente. Começo naturalmente por cumprimentar a senhora Ministra e o senhor Secretário de Estado e dizer que aquilo que ouvimos aqui hoje obriga-me a voltar ao regime jurídico de trabalho portuário. Todos sabemos que a competitividade de um país passa muito pela competitividade dos nossos portos, o aumento das nossas exportações e também a diminuição do custo das importações é determinado pela eficácia, pela a competitividade dos nossos portos. E, na verdade, fico um pouco estupefacto por verificar que há alguns partidos aqui representados pela esquerda defendem um monopólio nos portos, quando defende apenas uma empresa portuária. Ora bem, nós, o PSD, não defende os monopólios em nenhum setor, entendemos que a concorrência é benéfica para a economia e, por isso, queremos aqui também de deixar uma posição clara relativamente a esta matéria. Mas queria também dizer que nós sabemos muito bem como é que é a melhor forma e mais fácil de acabar com uma greve. É ceder aos grevistas. Obviamente que a forma mais prática de acabar com uma greve é ceder aos grevistas. E foi isto que efetivamente aconteceu em toda a linha no acordo de compromisso que foi estabelecido com a presença da senhora Ministra. Senhora Ministra, quero dizer de que a senhora, sabemos que não estamos aqui num processo de intenções, a senhora Ministra é uma pessoa bem intencionada, sabemos bem disso, e por isso também já aqui disse que o regime jurídico de trabalho portuário é para manter. Estamos consigo nessa matéria. E recordamos também, porque consideramos que é uma pessoa bem intencionada, recordo aqui aquilo que disse quando da discussão do regime jurídico de trabalho portuário nesta Assembleia da República. Dizia a senhora Ministra que tinha consciência de que aumentar a competitividade é criar condições para incrementar a atividade económica, isto é, não diminuir o emprego. Dizia também que, pelo contrário, é aumentar os postos de trabalho. Senhora Ministra, a senhora esteve na celebração de um acordo e, portanto, a senhora ministra não pode estar apenas na parte boa do acordo, tem que também estar na parte má do acordo. A senhora ministra esteve na celebração deste acordo. E este acordo, logo na primeira parte, diz... Se me permitirem, eu termino já. O acordo, na primeira parte, diz logo a abrir. Acordaram, não poderá admitir mais trabalhadores, não devendo a situação dos atuais ser resolvida, desejavelmente, num prazo máximo de 2 anos. Ora, confesso que não entendo que quer o Governo, quer os partidos que a apoiam, estejam de acordo em não aumentar os postos de trabalho. Ora bem, isto não está de acordo com aquilo que a senhora ministra tinha dito a quando da aprovação do regime de trabalho portuário e também não está de acordo com aquilo que eu normalmente ouço no Parlamento aos partidos de esquerda. Normalmente o que se aqui defende é a criação de emprego, de postos de trabalho. E, portanto, subscrevem um acordo em que ele diz logo no primeiro ponto é não poderá admitir mais trabalhadores. Ou seja, isto é não aumentar o emprego. Ora, para mim... Ora bem, não digo... Leia isso, Sra. Ministra. A senhora, a consideração e a amizade que tenho por si, obriga-me a que liga à linha toda. Acordaram que esta empresa de trabalho portuário não poderá admitir mais trabalhadores, devendo a situação dos atuais ser resolvida desejavelmente no prazo máximo de 2 anos. É isto que diz a frase toda, está aqui, o acordo sabe-o bem disso. Mas o mesmo acordo dizia que a redação e assinatura que seriam concretizar no prazo de 15 dias. Ora, como aqui me foi dito várias vezes nesta casa que palavra dada é palavra honrada, queria saber se efetivamente este acordo que é subscrito no dia 27 de maio, que previa 15 dias, para quando é que quando está prevista a sua assinatura. Tinha, obviamente, mais algumas questões, não tenho tempo que...
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado. Sra. Ministra tem a palavra para responder. Faz saber. 3 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito rapidamente. O senhor Deputado, é assim. Não, este acordo não representa uma cedência a toda a linha a uma das partes. Porque as partes estavam a negociar, e eu devo dizer que tive muito me honra ter estado presente. Durante todo o dia, foram de facto desde as 8:30 da manhã até depois das 2 da manhã, porque mesmo depois de chegar à corte teve que ser necessário fazer ali umas afinações num comunicado, enfim, essas coisas todas. Foi de facto, não tenho nenhum problema, pelo contrário, tenho muita honra em ter estado presente. Mas devo dizer-lhe que achei, inclusive, que tinha sido um acordo muito equilibrado entre as partes. Não podia, como eu disse há pouco, não podia deixar de ser de outra forma. Não podia ser de outra forma. E, de facto, a frase que leu começa por dizer que não se devem admitir mais trabalhadores nessa empresa de trabalho, portanto, nessa Porlis, não é no Porto de Lisboa, não é nos 7 concessionários que existem, não é na outra empresa de trabalho portuário. Qualquer concessionário que queira admitir hoje um trabalhador portuário para os seus quadros pode fazê-lo. Assim como também podem admitir mais trabalhadores relativamente à empresa de trabalho portuário. E eu gostaria de chamar a atenção que essa empresa de trabalho portuário não é do sindicato. Os acionistas da empresa de trabalho portuário são exatamente os operadores do Porto de Lisboa. Ou seja, o que subentende das suas palavras é que o acordo que haveria é que só se poderiam admitir pessoas, apesar de não se poderiam admitir pessoas, não é verdade, senhor Deputado, podem admitir, e depois que só se poderia admitir para a empresa de trabalho portuário do sindicato. Não é verdade, a empresa não é do sindicato, já ouvi várias vezes essa afirmação, a empresa não é do sindicato, os acionistas, não só os acionistas e a direção e a administração. Porque já deixou, houve tempos, salvo erro, aqui até 93, mas isso é, enfim, pode não ser 100% como estou a dizer, mas salvo erro, até 93, Houve tempos em que os sindicatos faziam, aliás, era mais que os sindicatos faziam parte da empresa da estrutura acionista e até da direção, salvo erro. Mas não é o caso, não é o caso. Aquilo que foi dito é que a outra empresa era só de parte dos acionistas da primeira. E, portanto, foi entendido. Agora, é assim, não era preciso, de facto, acabar com a Porlis. Não era preciso. Não fora estarmos numa negociação em que umas partes pediam umas coisas, outras partes pediam outras coisas. Ou seja, havia diferença. Havia três questões ou quatro questões. Era a questão da Porlis, era a questão da ascensão na carreira, na carreira da Estiva, era a questão quem fazia o âmbito do trabalho portuário, no fundo o âmbito do trabalho portuário, havia também a questão dos eventuais, enfim, havia um conjunto de questões alargada em que se partiu de posições extremizadas relativamente a essa matéria e cada parte estabeleceu as suas linhas vermelhas. A linha vermelha dos operadores era a questão do âmbito do trabalho portuário, ou seja, de deixar de haver exclusividade na execução das tarefas do IARD e do ship planning. Foi a linha vermelha que os operadores estabeleceram, não fui eu nem nenhuma outra parte, os operadores estabeleceram essa linha vermelha. E a linha vermelha que o sindicato estabeleceu foi a questão da Porlis. E porquê? Porque diziam que se os operadores iam criar outra empresa, se uma parte dos operadores que tem, não eram outros operadores quaisquer que aparecessem, mas parte dos operadores ia criar uma outra empresa que seria com o objetivo de esvaziar a primeira. E que, portanto, pessoas que hoje trabalhavam poderiam perder o emprego. Bom. E para além disso, houve também a questão da progressão na carreira, em que os sindicatos defendiam que se devia continuar a fazer como se faz hoje, que era por decurso do tempo, e os operadores entendiam que devia ser por mérito, que a progressão devia ser por mérito. Aquilo que se chegou, o acordo a que chegou, como sabe, também há de eternidades, que também é por decurso do tempo. Na função pública, por exemplo, enfim, os equivalentes já não se chama assim. Aquilo que se chegou foi uma coisa muito.
Sim, ministro, agradecia que terminasse a chegar.
Eu vou terminar, julgo que é importante esclarecer esta matéria. Deixou de haver exclusividade dos trabalhadores portuários no IARD e Ship Planning. Deixou de haver. Há hoje, havia, deixou de haver. Portanto, agora aquilo que passa a haver é uma preferência, ou seja, se houver pessoas com aquelas qualificações e disponíveis, serão contratadas, não podem ir buscar um sítio qualquer. Na questão da progressão na carreira, passou a ser um misto de decurso do tempo e com critérios objetivos que também foram fixados. E aquilo que hoje era entrar para um escalão de 1.046 euros e lá estar um ano e passar para o seguinte para 1.400, passou a ser entrar para um escalão de 850 euros e estar lá, poder lá estar 4 anos e ao fim de 4 anos ou entra para a carreira e continua ou então até inclusive pode não continuar. É isto que, ou seja, essa cedência em toda a linha, de facto, até as partes disseram que consideravam que tinham sido dois igual. Numa linguagem futebolística, como sabem, não é a minha especialidade, mas que foi a linguagem que foi utilizada na comunicação social. Portanto, Sr. Deputado, eu tenho todo o gosto em fazermos uma visita guiada ao acordo. Agora, não se pode dizer é que houve cedência em toda a linha, mas também não se pode dizer que houve esmagamento, nem de uma parte, nem dos sindicatos sobre os operadores, nem dos operadores sobre os sindicatos, senão não seria uma negociação e eu não estaria presente com certeza.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem a palavra o Sr. Deputado João Castro, do Partido Socialista. Faz favor.
Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, Sras. e Srs. Deputados, uma pequena introdução nesta oportunidade que importa esclarecer relativamente a esta questão que o PSD aqui coloca do Porto de Lisboa. Ou seja, importa perceber o que é que o PSD entende por geração de postos de trabalho decorrentes da atividade portuária. Porque, como todos sabemos, a importância económica de um porto depende da transversalidade que ele demonstra relativamente a diferentes sectores da atividade. Essa transversalidade, sim, geradora de empregos diretos e indiretos. Ou seja, o que importa perceber não é se gera mais ou menos empregos diretos, como refere o PSD, mas sim se o Porto é ou não mais competitivo, barra produtivo, na sua intervenção nas cadeias logísticas em que interfere. Ou seja, verdadeiramente o que releva é perceber se os ganhos da competitividade de um Porto, estes sim, geradores de postos de trabalho, quer diretos, quer indiretos. Essa é que é a questão central e não parcelarmente, como aqui foi referido. Em relação à questão que gostaria de colocar, aproveitando a oportunidade da presença da Sra. Ministra, têm sido abordados por diferentes intervenientes a necessidade de salvaguardar as condições de fiscalização de navios no sentido da permanência de Portugal na lista branca do Comitê do Memorando de Entendimento de Paris, do MOU. Neste momento destacam-se as informações de classificação dos navios com bandeira portuguesa nessa lista branca de registro de navios, quer o primeiro registro nacional, quer o segundo registro, o registro de mar, gerido pela Sociedade de Desenvolvimento da Madeira, que apesar de ter obtido a classificação de bandeira de conveniência, manteve-se na lista branca da MOU. E, portanto, apesar desta situação favorável aos registros nacionais, não devemos descurar a situação de dificuldade de recursos existentes para assegurar as fiscalizações indispensáveis a este procedimento. Sabemos que é uma herança difícil que vem do anterior governo, que descurou esta situação, obrigando atualmente a que nos socorramos no ao externo, no sentido de minimizar este problema. Contudo, pensamos que este know-how é fundamental que seja internalizado, no sentido de assegurar a consistência necessária para o aumento do número de navios registados com bandeira nacional. Por um lado, para dar segurança ao registro nacional, que tem uma imagem e um percurso a defender no contexto internacional, como já várias vezes foi referido pela Sra. Ministra. Por outro lado, para corresponder aos objetivos anunciados pelo atual Governo de aumento do número de navios com pavilhão nacional, face à adoção de medidas nacionais que tornem este registro mais atrativo no âmbito da regulamentação existente no contexto europeu. Neste contexto, aproveitava a oportunidade para deixar a pergunta sobre qual o ponto da situação do trabalho desenvolvido visando a adoção de eventuais medidas que promovam o aumento do número de navios de primeiro registro em Portugal, o que pensa o Governo fazer no sentido de reforçar o corpo de inspectores que assegura a inspeção desses navios e, portanto, a manutenção na lista branca da MOU, e o que está a ser equacionado no sentido de praticantes nacionais possam integrar a tripulação de navios de registro nacional, que é um aspecto determinante nas questões decorrentes da formação e que poderão traduzir uma mais-valia para o país. Uma segunda questão que aproveitava para colocar...
Deputado, agradecido. Faz saber.
Tem a ver com o último Conselho de Ministros de 5 de maio, que informa que vai submeter à Assembleia da República uma proposta de resolução tendo em vista a adesão à Convenção Internacional STCWF. E, portanto, esta situação vem reforçar a necessidade de formação para os marítimos nacionais, que deverão estar na posse dos certificados devidos para que possam integrar o rol das tripulações onde se encontrem a laborar. Considerando que até 31 de dezembro de 2016 os cerca de 2.700 marítimos portugueses têm de renovar os certificados STCW para poderem continuar a embarcar, de acordo com as revisões de Manila de 2010, neste sentido deixaria duas questões. Uma, se está previsto e para quando a criação de um regulamento de renovação de certificados à semelhança do já efetuado, por exemplo, na Espanha ou no Reino Unido, permita a continuidade do embarque aos marítimos nacionais. Se há uma previsão para a resolução da interpretação que está a ser dada relativamente ao regime de exclusividade docente, permitindo que a Escola Náutica fique habilitada a dar resposta adequada a este tipo de situação, ou, por outro lado, poderão as formações ministradas no âmbito das convenções ser consideradas de curta duração, visto que, se forem consideradas de curta duração, ficam abrangidas pelo regime de exceção na interpretação dada ao regime da exclusividade docente. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Ministra, tem a palavra, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tentando aqui organizar as respostas para responder em 3 minutos, Portanto, temos aqui quatro questões completamente diferentes. Uma tem a ver com a promoção do Registro Nacional, portanto, quais são as linhas de orientação para promover, para potenciar o aumento do número de navios que venham a estar no Registro Convencional. Enfim, e que não se aplica diretamente ao registro da Madeira, portanto são questões diferentes. Eu diria que existe aqui fundamentalmente uma grande diferença entre aquilo que são a generalidade dos registros convencionais da União Europeia e depois aquilo que existe relativamente a meia dúzia de registros a nível da Europa e que são aqueles que têm não só crescido, mantido, como aumentado o número de navios que têm no seu registro. E que têm a ver com o regime fiscal aplicável. Não é só a Tornastex, porque isso, de facto, existe já uma generalização relativamente a essa questão, mas todo o regime fiscal enquadrador, quer na relação da empresa, da armadora com o Estado, quer depois na relação que existe relativamente às suas tripulações. E foi exatamente a avaliação desses regimes que esteve a ser feita, de acordo com a resolução do Conselho de Ministros de 3 de março, foi essa avaliação desses regimes diferenciados jurídicos, laborais e fiscais que esteve a ser feita e que aponta exatamente não só para a criação em Portugal também de um regime que engloba a Tornastex, como também que tenha outras simplificações de natureza fiscal. E é essa parte, como eu disse na minha intervenção inicial, salvo erro, o senhor deputado não ouviu, é que está neste momento em preparação. Portanto, é de apoio ao crescimento da frota nacional. Se nós formos dizer a frota nacional, que infelizmente desde a última vez que cá estive até hoje já perdeu mais um navio, está nos oito navios. Infelizmente, e quer-se não só inverter, como aumentar substancialmente. E devo dizer que, inclusive, só o facto de estarmos de saber que estamos a dar este novo regime e de já termos feito contactos a nível de consultas, não são contactos para efeitos de captação de interessados, mas a nível de consultas, para fazer o benchmarking, que tivemos que efetivamente fazer consultas a vários operadores, a várias associações de operadores de outro país, mas temos inclusive grandes operadores europeus, inclusive gregos, por exemplo, que são um dos países com mais potencial, que já estão a manifestar interesse em mudarem o seu registro se nós efetivamente alterarmos o nosso registro em Portugal. Bom. E alemães, por exemplo, os operadores armadores alemães também, têm feito essa manifestação de vontade. Agora, relativamente à questão da formação / certificação, temos aqui também duas questões distintas. A questão da certificação que nos é imposta e que temos que por força da aplicação da diretiva, temos que fazer toda a renovação da certificação até ao final deste ano. Isso é uma situação que é complexa, porque deveria ter sido feita, de facto, ao longo de 2 anos e que tem que ser feita, agora tem que estar a ser feita sem recursos, mas que a única forma de estar pronta, como tem que estar e que estará com certeza até ao final do ano, é por recurso a duas vias. Por um lado, a possibilidade de se fazer todo este procedimento por via eletrónica e que já está a ser montado a nível da DGRM e, por outro lado, também de forçar a aplicação de um contrato de parceria que havia entre a DGRM, mas que não estava a ser executado entre a DGRM e a Comissão Técnica. Bom. Mas isso é uma situação de recurso. Agora, efetivamente, e referiu aí, nós não podemos aplicar em termos institucionais em Portugal sistemas informáticos que não sejam 100% seguros relativamente, estou a responder exclusivamente à sua questão, que não sejam fiáveis e de acesso restrito e reservado às entidades públicas que forem, ou privadas que forem autorizadas. E, portanto, Os sistemas informáticos que o Estado promove nas suas direções gerais não podem ser sistemas informáticos que são cativos ou restritos a empresas privadas internacionais. O que estava a dizer, recurso a tecnologia estrangeira, não é uma questão de recurso a tecnologia estrangeira, estava a falar de recurso a software estrangeiro de empresas privadas e que existe a possibilidade de aplicar em empresas nacionais. Não diria, eu acho que não é, no meu entendimento, não é uma solução que garanta não só a isenção como a segurança do Estado relativamente a essas matérias, e por isso temos que aplicar, peço desculpa, Sr. Presidente, mas parece que já excediu o tempo. Enfim,
muito obrigado, Sr. Ministro.
Muito haverá a dizer sobre formação.
Muito obrigado. Tem a palavra, em representação do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado Paulino Ascensão. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado. Trago aqui a questão das ligações marítimas de regulares de passageiros para as ilhas, uma vez que somos o único país na Europa que não dispõe deste tipo de ligações. E pergunto-lhe se está aberta a considerar a possibilidade de ser uma empresa pública a prestar este serviço de transporte regular de passageiros. Como referi há pouco, parece que comunga do objetivo de aumentar a frota de navios com bandeira nacional. Outro objetivo também importante será aumentar o número de marítimos em Portugal. E acho que se a empresa, sendo pública, acrescentaria à valência de prestação de serviço público a oferta de treino a esses jovens marítimos, que é algo que parece relevante. Mais especificamente, relativo à Madeira, o Governo Regional enviou ao Ministério, no início do ano, um dossiê em que sugere que o Governo da República promova um concurso público para abrir uma linha de transporte regulado de passageiros do continente para a Madeira, justificando esse facto com a necessidade do Estado dar ajudas, porque o Governo Regional promoveu uma consulta a vários operadores e não encontrou nenhum interessado. Esse relatório que lhe foi enviado, no entanto, tem algumas omissões, refere a ligação que já houve no passado, Madeira, Canárias, ao Algarve, não refere, no entanto, as causas do fim dessa ligação, que aconteceu em 2011, refere que no último ano esse operador teve prejuízo, que aponta aí 6 milhões de prejuízo, não aponta as causas. Não menciona obstáculos que foram criados pelas autoridades regionais à operação desse operador e que com certeza contribuíram para o valor de prejuízo que é indicado nesse relatório. Não refere factos relevantes, como seja o facto de, no segundo ano de operação, esse operador ter sugerido uma segunda frequência semanal em 2009. Em 2011, esse operador apresentou um novo navio, mais rápido, maior, com maior estabilidade. Portanto, isto evidencia uma aposta nesta ligação e, subitamente, a ligação foi terminada no final de 2011 e agora, portanto, o Governo passou a bola aqui para o Governo da República, o Governo Regional, manda a bola para Lisboa, alegando que é preciso subsídios, ajudas do Estado, porque a linha não é rentável. Bem, esta conclusão de não ser rentável é contraditória com os factos que eu acabei de expor, com o interesse que o operador que esteve na linha durante 4 anos, que mostrou vontade de continuar a investir com segunda frequência semanal, com o navio, com a apresentação do navio mais maior e mais rápido. Os obstáculos que foram criados à operação nos 4 anos em que ela se manteve, como sejam alterações frequentes, sem antecedência necessária, sem aviso de alterações de horários, condicionamento da operação, o navio ter que aguardar ao largo que o outro ferry se despachasse a sua operação para poder atracar. Ora, limitação ao transporte de carga rodada, nomeadamente, quando obrigou cada atrelado a se fazer acompanhar da cabeça trator, o que limita, reduz em cerca de um terço a capacidade de carga e encarece. Essa condição foi vertida no caderno de encargos desta consulta que o Governo Regional fez, o que denota uma intenção de promover uma consulta para não encontrar interessados, em condições tais que, obviamente, não suscitassem interesse.
Deputado, agradeci-lhe que terminasse.
Gostaria de saber o ponto de situação deste dossiê que foi encaminhado para o seu Ministério, se há a intenção de promover este concurso público, em que condições, se foi estudado e investigado esta condição de existir ou não viabilidade. Há outras, as Canárias mantêm uma ligação para o Elva, a distância é muito maior, as Ilhas Faroé também, a distância também é maior e a população é muito mais reduzida. Portanto, como é que vê esta situação de sermos o
obrigado,
país da Europa que não tem ligações marítimas?
Muito obrigado, Sra. Ministra, tem a palavra. Faz.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Colocou-se aqui que são duas questões diferentes. Uma coisa é como é que nós vamos promover o aumento do número de navios com registro nacional e aumento dos marítimos, do emprego para os marítimos nacionais, e isso tem a ver naturalmente com toda a legislação que nós produzirmos para aumentar, para tornar mais atrativo o registro nacional, e que eu respondia ao senhor deputado anterior, ao senhor deputado do PS. Eu sei, obrigada. E que tem a ver, de facto, não só com a alteração dos regimes fiscais, mas também com a clarificação daquilo que são os incentivos à contratação de marítimos nacionais, em que esses incentivos estão centrados só na frota nacional e, portanto, cada vez que diminui mais, o campo de aplicabilidade, porque se só existem 8 navios em registro nacional, naturalmente, por muitos incentivos que sejam dados, o apoio ao emprego inicial dos marítimos nacionais não é aumentado por muitos incentivos que se deem, só existem 3 navios e, portanto, tem que se rever essa aplicabilidade, porque, naturalmente, não pode ser o apoio. Se nós queremos aumentar o emprego dos nossos jovens marítimos, tem que, de facto, o apoio ser de outra natureza e poder aumentar o campo de recrutamento substancialmente, e isso passa ou por aumentar muito o número de navios, que se isso aumentando o registro nacional, ou, de facto, permitir que esse apoio também seja dado a armadores estrangeiros, desde que tenham os nossos marítimos. Bom. Outra coisa diferente que me perguntou é se está nos planos do Governo criar uma empresa pública que garanta este transporte. Não, não está nos planos do Governo criar uma empresa pública para assegurar este transporte. É um tipo de atividade que, de acordo com o enquadramento comunitário que nós temos, está liberalizado e que deve ser, e de acordo com as regras de concorrência, deve ser um tipo de concurso colocado no mercado, ou seja, deve ser algo que se coloca no mercado e depois todo tipo de empresas pode concorrer. Bom, quais são os problemas que estão ligados a este concurso? Referiu aí várias questões e eu vou centrar em só duas ou três, que é o que tenho tempo para fazer. Relativamente à possibilidade, e nós pedimos parecer exatamente ao IMT, portanto, tem estado a ser analisado também do ponto de vista técnico. Porque, primeiro, foi feita uma abordagem aos armadores se haveria potenciais interessados. De facto, não houve nenhuma manifestação de interesse relativamente a este transporte. Por outro lado, no documento que nos foi entregue e que nós pedimos para ser avaliado pelo IMT, aquilo que nos era transmitido é que era preciso um apoio do Estado de 6 milhões de euros por ano, que poderia ser eventualmente reduzido a alguma redução, se mudassem as circunstâncias. Ora, não existe, de facto, se exige apoio do Estado, então terá que ser posto em pé de igualdade com vários projetos que também foram apresentados e que também exigiriam apoio do Estado. E, de facto, não está orçamentado uma despesa de 6 milhões de euros por ano para apoio específico a esta matéria, porque depois também existem manifestações de vontade de outro tipo de ligações que possam surgir e que também estariam em pé de igualdade, nomeadamente entre ilhas, entre ligações das duas regiões autónomas ao continente e entre si, ligações entre várias regiões nacionais, entre margens de rios, enfim, existirão aqui variedíssimos candidatos a apoios estatais sobre esta matéria. Sendo certo que estes apoios estatais só podem ser atribuídos em resultado de um concurso público, obrigam também as regras em que, enfim, havendo a necessidade, a previsão de que haja um apoio de Estado, não estando orçamentado, nem existem manifestações de interessados, dificilmente conseguimos, mantendo-se estas circunstâncias, conseguimos sequer obter aprovação para lançar das finanças para lançar um concurso desta natureza. Agora, há aqui outra questão que também foi levantada, que é de natureza técnica. O Sr. Deputado referiu que, deixe-me só, Sr. Presidente, é só um minuto, referiu a necessidade para rentabilizar esse percurso de serem alteradas as regras do transporte de mercadorias para se poder minimizar os custos e aumentar a capacidade. Sr. Deputado, isso não é possível. E não é possível porquê? Porque existem outras empresas que fazem transporte de mercadorias e que têm regras muito exigentes relativamente a essa matéria. Pode haver transporte de mercadorias, as regras têm que ser gerais para todo o tipo de empresas. Portanto, não pode haver exceções. Se a partir do momento em que há transporte de mercadorias, esse transporte de mercadorias tem que cumprir exatamente todas as regras que são aplicáveis ao transporte de mercadorias, ao transporte marítimo de mercadorias, não pode haver exceções por razões de segurança. Agora, especificamente sobre este ou sobre aquele pormenor, pedimos ao IMT que efetivamente possa dizer qual é a margem de manobra relativamente a esta matéria. Mas um dos aspectos que foi referido é, pelos operadores que foram contactados, é que os operadores que fazem também transporte de mercadorias, porque também, esses também poderiam estar interessados, é que seria posta em causa as questões de, não ficariam salvaguardadas as questões de concorrência se eles passassem a ter mais exigências no transporte exclusivo de mercadorias que outros têm no transporte misto de mercadorias e passageiros, em que normalmente existe um acréscimo de regras de segurança, porque a partir do momento em que deixa de ser só mercadorias e passa a ser misto, ou seja, passa a transportar também pessoas, as regras de segurança aumentam. E, portanto, haveria aqui dois problemas. Se diminuíssemos as regras, não só punhamos em causa os aspectos de concorrência, como poderíamos pôr em causa a própria segurança. E, portanto, agora, estas são as razões porque, efetivamente, ainda não houve condições para se avançar com esse projeto. Agora, poderá haver alterações de circunstância, nomeadamente de mercado, e a partir do momento, basta haver uma manifestação de interesse para que se possa, de imediato, proceder ao lançamento de um concurso.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem a palavra a Sra. Deputada do CDS-PP, Patrícia Fonseca. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Ministra, relativamente, eu fiquei algo confusa com aquilo que, com algumas afirmações que aqui ouvi e que quando as comparo com as da audição anterior relativamente ao programa para o mar e que gostaria que a Sra. Ministra me pudesse esclarecer, se possível. Na última audição, a Sra. Ministra afirmou aqui que Portugal iria devolver 3 milhões de euros do Promar, que corresponde a cerca de 1% do valor do programa e que foi, aliás, a manchete das notícias de saídas daqui desta audição. E aqui hoje não se voltou a falar de Promar depois disso. Aqui hoje o deputado António Borges disse que o Promar tinha sido uma oportunidade perdida. E eu também estive aqui a fazer uma pesquisa e encontrei por aqui até alguma, talvez por graça, que em maio de 2012, quando o PCP não estava na oposição na altura, quando uma intervenção no plenário do deputado João Ramos, que diz que foi ao então deputado Miguel Freitas, diz que foi o governo do PS que definiu o Promar e que as iniciativas do Promar têm as dificuldades que o senhor deputado também referiu, que ele, Miguel Freitas, estaria a referir na intervenção que estava em causa. Portanto, aqui também, agora, depois ouvimos o senhor secretário de Estado, em
resposta, não me recorda a que deputado, dizer que o que se passa com o Promar é que houve um overbooking em parte do país, portanto nas regiões de convergência, e que o problema foi que a Madeira não executou na totalidade, e que ainda não perderam a esperança, o Governo ainda não perdeu a esperança de conseguir transferir essas verbas, que sabemos que não é culpa, quer dizer, que é fruto das vicissitudes das regiões de convergência e não convergência, e portanto que será um trabalho, e espero que o Governo tenha sucesso nessa transferência, porque é a economia que beneficia desse sucesso, se isso vier a acontecer. Portanto, desejo fortemente que tenham sucesso nessas negociações. E o Sr. Secretário de Estado diz que se conseguirem, de facto, transferir essas verbas, que poderá ainda o Promar fechar a 100%. E então, depois olhamos para o site do Promar e verificamos que a atualização, portanto, a informação que era, os pedidos de pagamento tinham de ser feitos até 31 de março, mas não está informação ainda nenhuma relativamente mais atualizada, portanto, além de 31 de janeiro. Portanto, há ou não pagamentos? Esses projetos já foram analisados, esses pedidos foram analisados ou não foram, foram feitos pagamentos ou não foram, qual é que é o ponto da situação efetivamente do Promar, e posto isto, eu acabo por não conseguir perceber e gostaria que me explicassem, afinal de contas o Promar foi um sucesso ou não foi um sucesso, devolvemos 3 milhões ou vamos fechar com 100%, porque de facto eu hoje chego a uma conclusão diferente daquela que parece que foi a manchete da audição regimental de há um mês atrás, que o Promar tinha sido uma desgraça e que tínhamos devolvido 3 milhões de euros, que corresponde, repito, reafirmo, a 1% do valor do programa Promar e que foi reformulado pelo Governo anterior.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Ministra para responder.
O senhor Secretário de Estado estava a pedir para responder e seguramente o Sr. Presidente dará autorização, mas não posso deixar de dizer, dar aqui uma nota, Sr. Deputado, e agradeço-lhe as suas palavras e põe exatamente a questão onde se deve pôr. Há matérias que são de interesse nacional e que nós devemos fazer tudo por tudo para que se há problemas de serem ultrapassados, vicissitudes de serem ultrapassadas, enfim, e é isto que nós temos que fazer. E relativamente ao Promar, é um bom exemplo disso, e eu devo dizer que foi daqueles objetivos que estabeleci como prioritários relativamente ao Ministério. Se existem problemas de execução, se existem problemas de execução dos objetivos, se existe problema da máquina que não responde, que não funciona, então vamos tentar apontar aqui uma task force relativamente a esta matéria. E, de facto, devo dizer que nós conseguimos uma boa resposta, quer das DRAPs, das direções regionais, quer do IFAP, enfim, uma boa resposta, e montámos um sistema em que, efetivamente, se montou um sistema um bocadinho ao contrário, ou seja, alertar todos os beneficiários dos apoios para que tivessem primeiro que enviar, submeter os processos, enviar as faturas, enfim, fazer todos os alertas para dizer assim, atenção, que só poderão executar, só poderão ter os vossos benefícios, os vossos apoios financeiros, se tiverem uma postura mais proativa. E, de facto, isso assim foi. Agora, e, de facto, houve uma grande recuperação, porque passou-se de uma taxa de execução de 76,8 ou 0,4. Para uma taxa de execução maior. E agora estamos a tentar, sinceramente, ultrapassar, e já passo a palavra ao senhor Secretário de Estado, mas não posso deixar de confidenciar aqui um comentário que fizemos. Temos que estar, de facto, mais atentos aos sites, porque, e refere muito bem, eu acho que qualquer cidadão, e muito por maioria de razão, os senhores deputados têm que ter acesso à informação e os sites têm que estar atualizados e, pelos vistos, não estarão. Mas, de qualquer forma, passo com a autorização do Sr. Presidente.
Sim, senhora. Muito obrigado,
Sr. Ministro. Não quero deixar de agradecer a sua pergunta e a postura com que a colocou.
Bem, muito obrigado, Sr. Secretário de Estado, faz favor.
Só quero clarificar o seguinte. Quando o Governo tomou posse, o risco de devolução era 30 milhões de euros. Portanto, nós passámos 30 para um risco de 3 devido a uma menor execução da Madeira. Agora, há aqui um ponto que é este. O que nós estamos a fazer é procurar não devolver, se possível, nenhum euro. Mas, quer dizer, e portanto, o que a senhora deputada quer dizer é o seguinte. Nós montámos, em conjunto com os DRAPs, com o IFAP, com a Autoridade de Gestão, uma operação em que fazemos a monitorização à semana. Portanto, para ser clarinho. À semana. Portanto, neste momento, até o dia 14, não, até o dia 17, que é sexta-feira, é o que será validado, que será pago este mês. Portanto, e, portanto, é assim. O que posso aqui assegurar, em articulação com o Sr. Ministro, é que nós temos procurado fazer tudo o que está ao nosso alcance, conjunto também com os órgãos das regiões autónomas, com os serviços dos Açores, da Madeira, das DRAPs, portanto, serviço a serviço, projeto a projeto, para não devolver, se possível, um euro. Pronto. Foi-me questionado porque é que havia um risco de evolução. E eu respondi, porque na zona de não convergência, nomeadamente em relação à Madeira, executou-se menos do que aquilo que estava inicialmente previsto. Pronto. Agora, há um outro ponto estratégico, crucial, que é bom também pormos aqui claros. Este regulamento tem um enquadramento comunitário. Pronto. Esse quadro é um regulamento comunitário que é, no passado era o FEP, Fundo Europeu das Pescas, agora é o FEAMP, Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e da Pesca. Enfim, é mais pesca e aquicultura que assuntos marítimos, mas é, sobretudo é assim que é designado. E há um ponto também que é crucial. É assim, os regulamentos, a aplicação dos fundos, significa a transcrição daquilo que é negociado entre a sede do regulamento comunitário. E nós bem podemos dizer que a nossa realidade implica uma exceção para as empresas que não são PMEs. Mas se criar uma, se deixar passar uma exceção às PMEs e as PMEs que não são PMEs terem um regime diferente, nós vamos ter que aplicar isso em termos de regulamento. Isto para dizer que o que importa é aproveitar ao máximo os fundos comunitários para fazer crescer a economia do mar. E o que importa é ter todas as decisões que dependem de nós para aproveitar ao máximo os fundos. É isso que estamos a fazer. E quero dizer o seguinte, por exemplo, nós, a Sra. Ministra comprometeu-se que até 30 de junho tínhamos as primeiras aprovações. E até 30 de junho vamos ter as primeiras aprovações. E que nós vamos ter um quadro de compromissos e um quadro de pagamentos que vai permitir aproximar dos 10% em termos de compromissos e seguramente também de execução até ao final do ano de um número próximo. Agora, isso depende das candidaturas, depende dos processos em curso. Agora, Sra. Deputada, o que se trata aqui é de fazer acontecer, de aproveitar os fundos comunitários. Agora, quero sublinhar o seguinte, a tarefa que estamos a fazer é fechar o Promar e lançar o Mar 2020. E essa operação é uma operação que implica, sobretudo quando as regras não são iguais, e eu, enfim, ainda não abri o... Nós não abrimos o... Mas um destes dias faremos o ponto da situação, porque nós fomos confrontados. Nós assumimos o compromisso de fazer sair as portarias até 31 de março e 30 de abril. Fizemos. E depois somos confrontados com os agentes económicos a dizer: ah, mas isto no passado era assim, agora já não é assim. Mas vem do regulamento. Portanto, os senhores ainda, se olharem bem para o regulamento e compararem bem o regulamento FEAMP com o regulamento FEP, perceberão que agora vai haver um conjunto de situações que os agentes económicos vão reportar-vos que são de situações que não são elegíveis. E a culpa não é nossa. Foi de quem andou a negociar o regulamento. Só esse ponto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Tem a palavra o Sr. Deputado do Partido Comunista Português, João Ramos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de outro conjunto de questões, uma nota prévia, não para alongar a discussão em torno da questão portuária, só dizer que vai ser discutido amanhã na Comissão de Trabalho um projeto do PCP, um projeto de resolução intitulado Combate à Precariedade da Estiva, em que é colocado claramente o nosso posicionamento. Mas só gostaria de referir, o Sr. Deputado Maurício Marques veio aqui dizer que estava estupefacto com os posicionamentos da esquerda, mas não nos esclareceu sobre o conjunto de matérias que eu levantei, nomeadamente porque é que os operadores e os patrões rescindiram o contrato coletivo, sobre porque é que os trabalhadores cumpriram, esgotaram as horas extraordinárias no mês de maio que elas tinham disponíveis, e por isso, enquanto não responder a isto, bem pode ficar estupefacto. Pode até necessita de outra coisa, necessita afinar quem é que apoia o governo e quem é que não apoia. Primeiro diz que apoia totalmente o governo nestas matérias
áreas aqui portuárias. E depois a seguir, quando o Governo diz, quando refere um eventual acordo que diz despedir ou não admitir trabalhadores, já quem apoia o Governo é o PCP e já não é o PSD, por isso tem que se clarificar se apoia ou não apoia relativamente a estas matérias. Podemos aqui todos, sobre esta matéria, podemos aqui todos fingir o que é que não se passa. Podemos fingir que não sabemos o que é que está a passar, mas o que sabemos muito claramente é que os operadores têm uma estratégia e sabemos muito bem o papel que pretendem que os trabalhadores desempenhem nesta estratégia. Gostava de perguntar, senhora ministra, sabemos que na União Europeia está a ser discutido um regulamento de medidas técnicas que terá implicações em termos de tamanhos mínimos na pesca, em termos de tamanho mínimos, em termos de malhagens, em termos das artes que podem ou não ser utilizadas. Esta é uma matéria relevante para o nosso país, tendo em conta a relação que tem com a pesca. Gostava de saber como é que o Governo está a acompanhar a elaboração deste regulamento. Gostava também de fazer uma pergunta sobre a questão do Fundo de Compensação Salarial dos Profissionais da Pesca. Estava em cima da mesa a possibilidade de alargar o seu âmbito aos viveiristas e à paragem para salvaguarda de recursos. Gostava de saber quando é que sairá a legislação nesse sentido, alterando o Fundo de Compensação para responder a estas necessidades. Depois, o regime de inscrição de marítima já foi abordado pela Sra. Ministra e pelo Sr. Secretário de Estado na última audição. Gostava de dizer que esta é uma questão importante porque se liga com aquilo que é a falta de profissionais na pesca. É um assunto bastante sentido, e só a falta de profissionais na pesca tem a ver, tem uma relação muito direta, claro está, com os rendimentos que os pescadores têm da sua atividade profissional, e por isso a valorização dos salários tem uma relação muito estreita com isso, e por isso qualquer revisão do regime tem sempre que garantir e exigir que os direitos dos trabalhadores sejam mantidos. A Sra. Ministra referiu há pouco que não haverá uma entidade pública para a questão do transporte marítimo. Mas, sim, numa questão, mas eu reportava uma outra entidade pública, é que a Sra. Ministra levantou a possibilidade de haver uma entidade pública para as dragagens. A determinada altura para fazer dragagens, gostava de perguntar como é que está essa matéria, que evolução é que tem havido em termos de reflexão no Governo para a existência de uma entidade pública. Aliás, a Sra. Ministra até chegou a referir a possibilidade de haver dragas distribuídas ao longo do território nacional para irem fazendo trabalhos de manutenção. E uma última questão relativamente ao VTS costeiro. O VTS costeiro é aqui... pelo menos sentimos esta dificuldade, que é perceber quem é que tem a responsabilidade. Há um conjunto de entidades a atuar na matéria, há a GNR, há as autoridades portuárias, há um conjunto de entidades com intervenção na matéria, por isso torna-se difícil às vezes perceber quem tem responsabilidades, quem deve intervir nesta matéria, e por isso perceber se é possível clarificar a quem compete o quê numa matéria tão importante.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Por indicação da Sra. Ministra, vai responder ao Sr. Deputado o Sr. Secretário de Estado.
Vou só, muito simples, portanto, medidas técnicas. Estamos naturalmente a acompanhar, houve uma primeira reunião com o setor e quando passarmos agora à fase quando passarmos agora à fase deliberativa em termos de legislativos, a nossa intenção é voltar a ouvir o setor sobre o tema das medidas técnicas. RIM, temos um projeto de RIM em preparação da revisão do RIM e naturalmente vamos também ouvir o setor para se pronunciar sobre a questão do RIM, como é natural. Fundo de Compensação Salarial, temos vindo a trabalhar com a Segurança Social uma formação porque queremos também salvaguardar os descontos para a Segurança Social do período em que é abrangido pelo Fundo de Compensação Salarial do VTS costeiro, é da responsabilidade da DGRM. E, portanto, a assegurar o serviço é assegurado para a DGRM. Naturalmente que em cooperação com outras entidades que têm responsabilidades inspectivas, seja a GNR, seja a Marinha. Mas a responsabilidade é assegurada pela DGRM.
Só se me permite, Sr. Presidente, só acrescentando, evidentemente que pode haver protocolos de colaboração entre a DGRM e outras entidades, nomeadamente no âmbito do sistema da Autoridade Marítima ou do sistema da Guarda Costeira, portanto, nessa medida, mas a entidade responsável pela questão do VTS é a DGRM.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Senhoras e Srs. Deputados, acabamos a segunda ronda. Temos agora a terceira ronda e eu queria informar que, da parte do... há 45 minutos disponíveis ainda, que serão divididos 22 minutos e meio para o Governo e 22 minutos e meio para os grupos parlamentares. O PSD tem 5 inscritos. O PS tem 2 inscritos. O PCP tem 2 inscritos. O Bloco está 1 inscrito. E o CDS está 1 inscrito também, não é? Diga, Sra. Doutora. Sra. Deputada, está bem. Ainda não conta. Isto quer dizer que temos 5...
Aproveita, aproveita.
5 e 2, 7, 7, 2, 9, 9, 1, 10 e 1, 11. Dá 2 minutos a cada deputado. E vamos iniciar. Dou a palavra ao Sr. Deputado do PSD, José Carlos Barros. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Ministra, cumprimento o Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministra, de acordo com informações de mariscadores algarvios que me contactaram, os montantes dos fundos de compensação relativos aos períodos de interdição da apanha e captura de bivalves, que acabam de ser pagos, este ano sofreram uma redução. Os mariscadores receberam menos. Até porque não houve alteração da legislação do Fundo de Compensação Salarial, pergunto, Sra. Ministra, se confirma esta situação. E se sim, que razões justificam esta redução? Porque também me informaram que um dos argumentos que foi apresentado aos mariscadores é o de que, como legalmente, além da conquilha, podem capturar a mesma branca, os mariscadores não entram em inatividade se uma espécie estiver interditada e a outra não estiver. Ora, isto, como a Sra. sabe, não é assim. Os mariscadores apeados, os de rasto de cintura, na prática, estão impossibilitados de apanhar a mesma branca por questões técnicas, por razões de profundidade, só as embarcações, ou seja, basta estar interditada a conquilha para que entrem em inatividade, ou seja, centenas de famílias em situações de grande fragilidade social, como nós bem conhecemos ao longo do tempo. Aliás, aproveito, Sr. Ministro, para incitar, certamente tenho certeza que está sensibilizada para o assunto, para o envolvimento no sentido de se procurarem ultrapassar as dúvidas, as suspeições que periodicamente se levantam neste processo de interdições e reclassificações. Por exemplo, Sra. Ministra, se formos ao site do IPMA, eu fui ontem, vemos o recente comunicado de 9 de junho, mas não conseguimos perceber quando é que foram divulgados anteriores. Na página de Facebook é possível, vemos que houve um comunicado em maio, mas recuando não encontramos mais nenhum até pelo menos no princípio de março, ou seja, parece isto significar que durante os últimos 4 meses não terá havido mais do que 2 comunicados sobre a interdição da apanha e captura de bivalves, o que dá a média de 2 em 2 meses. O problema é este, muito concretamente. Os valores das toxinas, por exemplo, podem estar normalizados uma semana depois de ter sido decretada uma interdição. Mas o levantamento dessa interdição pode demorar 2 meses, isto é, deixar os mariscadores parados 2 meses sem trabalhar. Há casos desses, e não é só do presente, quer dizer. Por simples razões de ordem burocrática. Obviamente faço esta ressalva, não por razões de saúde pública, que obviamente Deputada não Garcia, se questionam. Eu vou terminar então, dizendo, Sr. Ministro, que obviamente que os mariscadores não compreendem, as pessoas não compreendem, e portanto questiono, Sr. Ministro, sobre que compromissos nos pode dar do seu envolvimento no sentido de procurarmos ultrapassar estes problemas de regularidade dos comunicados e também assim se gerarem mecanismos indispensáveis de transparência neste processo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra, em nome do Partido Socialista, a Sra. Deputada Jamila Bandeira. Faz favor.
Obrigada. Antes de mais, cumprimentar o Sr. Presidente pelo amável compromisso de cumprimentar há bocado, a cumprimentar a Sra. Ministra pela primeira oportunidade de debater, e o Sr. Secretário de Estado, naturalmente, pela oportunidade de debater aqui um pouco convosco. Eu gostava de... felicitar e começar por felicitar a Sra. Ministra por duas coisas que aqui já debatemos hoje. Pelo acordo, que acho que é muito importante, E é muito importante precisamente para o segundo tema que vou aqui dizer. Ou seja, a senhora ministra, falaram aqui na questão um bocadinho de quem é que tinha a bandeirinha relativamente ao Ocean's Meeting, mas a Ocean's Meeting é um desafio para Portugal e marca o desafio que o mar pode representar e deve representar para Portugal. Aliás, este governo reconhece-o dando esse símbolo na pasta que a senhora ministra ocupa e pretende preconizá-lo com medidas concretas, o que tem feito também já no seu tempo de gestão. E este acordo conseguido no Ocean's Meeting permite-nos antever algum do futuro que nós queremos que para Portugal exista no tema mar. E por isso aquilo que eu gostava, antes de mais, é, primeiro, felicitá-la, porque não há mar sem portos e, portanto, um acordo e uma simbologia e um engajamento da senhora ministra na solução dos portos é um sinal de que a relevância do tema mar é um tema, é uma questão central para este governo e, portanto, felicitá-la por isso. Felicitar pelo acordo porque a centralidade de Portugal no tema mar também ficou conseguida, ou seja, não só num texto de uma presidência, como foi muito bem discriminado e diferenciado pela senhora ministra, mas também pelo conteúdo dessa declaração. E gostava também, de tendo visto a declaração e tendo assumido aquilo que essa a força dessa declaração pode ter em 2017, gostava de perguntar à senhora ministra se a questão de o ponto institucional que temos em Portugal, que é a Agência Europeia de Segurança Marítima, e todos os temas que estão presentes nesta declaração e a centralidade que Portugal pode ter também no campo científico, se já existe alguma garantia dessa triangulação em termos europeus, em termos internacionais e em termos científicos, também aí passando pelo Instituto Europeu de Inovação e Tecnologia, conseguirmos garantir que Portugal será um pivô inultrapassável neste campo. E, portanto, gostava de questionar a senhora ministra, porque sinto isso na declaração, mas ainda alguns passos terão que ser dados até consolidar esse processo. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Tem a palavra o senhor deputado Carlos Matias, Bloco de Esquerda. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. A senhora ministra, não vou falar outra vez da Lei do Trabalho Portuário, porque manifestamente aí não estamos de acordo, estamos em desacordo. De qualquer das formas, eu registro que, sendo os direitos dos estivadores remetidos para a contratação coletiva, há, de certa forma, a assunção implícita de que vão ser os estivadores que vão ter que fazer por isso. Vão ter que fazer por eles, vão ter que se bater por eles. Mas a questão que vou falar de um outro assunto em que estamos de acordo, aliás já o falámos na audição de 3 de maio, tem a ver com a dragagem de portos. A senhora ministra na altura assinalou que estaria, se não me falha a memória, não sei se exatamente as palavras terão sido estas, mas que estaria aberto um concurso para a dragagem de um conjunto de portos do país. Portanto, eu gostaria de saber, porque estamos na época em que essas operações devem ser feitas, em que ponto é que está esse concurso, porque de facto as pessoas estão apreensivas, porque não veem sinais das tais dragagens e, portanto, com certeza que não será fora de época que elas irão ser feitas. Eu retomo também uma ideia que ainda há pouco ficou no ar e acabou por não ser explicitada ou não foi respondida, que tem a ver com a dotação do Estado de dragas. Seja através de uma empresa pública, seja os próprios serviços adotarem-se de dragas, porque dragagens haverá sempre, vai ser sempre preciso fazer dragagens, é uma operação cara, é uma operação pesada e aparentemente, ou afigura-se-nos claramente, que haveria toda a vantagem de o Estado dispor desses equipamentos, para além de sair mais barato ao Estado ser operado diretamente por serviços ou por uma empresa pública, teria o efeito, teria outros efeitos, como reforçar a construção naval, né, destes equipamentos e ser também uma potencial escola de operação ao nível marítimo. Portanto, eu gostaria de saber como é que o Ministério vê esta questão da contratação das dragas, das operações de dragagem e como é que concretamente está a dragagem, o concurso de dragagens que referiu no dia 3 de maio. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada do CDS-PP, Patrícia Fonseca. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Ministra, no início do mês de abril,
foi anunciado por parte da Comissão Europeia um pacote de investimento de 7,5 milhões de euros do FEAMP para incentivos à inovação, ao crescimento e à criação de emprego nos setores marinhos e marítimos. Está uma nota no site da DGPM, onde está esclarecido, no fundo, os termos desse apoio. As candidaturas eram na área dos empregos azuis, já disse, não é? Da tecnologia azul e inclusivamente um tema interessante que era a apresentação de propostas para laboratórios azuis. A minha pergunta muito concreta, as candidaturas deveriam ter sido apresentadas, ou o prazo de candidaturas decorria até 31 de maio de 2016. Para cada uma destas tipologias de projetos, o público-alvo ia desde associações até câmaras de comércio ou empresas públicas e também centros de investigação. A minha pergunta muito concreta é se houve algum tipo de promoção deste pacote por parte do Ministério e se houve alguma candidatura por parte de Portugal a esta medida. Depois, também queria saudar a divulgação por parte do INE. O INE divulgou no princípio deste mês, dia 3 de junho, a conta satélite do mar, que aliás decorre de um protocolo assinado em 2013 com a DGPM. E que vai no seguimento da importância que o mar tem assumido no nosso país. Na conta satélite do mar, constatamos que, de facto, o VABO do mar não tem crescido muito nos últimos anos. É pena, os dados são só de 2010 a 2013. Eu penso, não sei se a Sra. Ministra tem conhecimento, mas julgo que seja porque os de 2014 e 2015 não sejam ainda definitivos e, portanto, não sei se está previsto, se o Ministério negociou alguma coisa com o INE para divulgarem na forma como a conta satélite foi divulgada agora, dados mesmo que provisórios para 2014 e 2015, que seria muito interessante nós podermos ir acompanhando esses dados. Mas apesar do fraco crescimento do VAB do mar, noto que, e contrariando um pouco aquilo que o deputado António Borges aqui disse na sua primeira intervenção, o INE o que diz é que o período considerado correspondeu a uma fase de contração geral da atividade económica em Portugal, vou terminar, Sr. Presidente, tendo-se registado decréscimos significativos no resto da economia, portanto, e as atividades económicas relacionadas com o mar apresentaram desempenhos muito mais favoráveis do que a média e do que o resto da economia. Seria, de facto, muito interessante nós podermos ter acesso de uma forma mais fácil no site do INE, aqueles destaques que o INE vai publicando, a dados que nos permitissem acompanhar a evolução e, portanto, não sei se seria possível solicitar ao INE que divulgasse essas informações com mais periodicidade.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra, em nome do Partido Comunista Português, o Sr. Deputado Paulo Sá. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar a Sra. Ministra, o Sr. Secretário de Estado, e queria colocar-lhe algumas questões sobre o Algarve. E começar pela questão dos viveiros na Ria Formosa. Como sabe, Sra. Ministra, existem na Ria Formosa mais de 1000 viveiros, cujas licenças de exploração e de utilização foram prorrogadas por um ano em junho de 2015. Ou seja, terminam agora em junho, neste mês, essa prorrogação. E isto, naturalmente, gerou um centro de insegurança entre os viveiristas, entre os inúmeros milhares de viveiristas, porque não há informação muito precisa sobre o que vai acontecer a seguir. Circulam todo o género, todo tipo de rumores de que estas licenças serão prorrogadas novamente por um ano, que se vai abrir um concurso público para a atribuição de licenças, que isso será feito por leilão, que se vão alterar os prazos de prorrogação de validade das licenças. Bem, são rumores que circulam por todo, portanto, pela Ria Formosa, entre os viveiristas, devido à falta de informação. E o que eu lhe pedia, Sra. Ministra, é que pudesse dar alguma informação relativamente às intenções do Governo. Isto é uma questão que envolve quer o Ministério do Mar, quer o Ministério do Ambiente, mas que a Sra. Ministra pudesse, ou o Sr. Secretário de Estado pudessem dar alguma informação relativamente ao que vai acontecer com estas licenças, até para os mariscadores se sentirem mais seguros com o seu futuro. Queria também colocar-lhe uma questão relativa ao Porto de Pesca da Baleeira de Sagres. Este porto foi sujeito a um conjunto de intervenções recentemente, mas os pescadores e armadores estão insatisfeitos com aquilo que foi feito e consideram que há problemas ainda que deviam ser resolvidos. Nomeadamente, o pavimento do cais continua degradado, não foi sujeito a uma intervenção, foram colocadas novas escadas no cais, no entanto, os pescadores consideram que elas são muito frágeis, colocando inclusive em causa a segurança destes pescadores quando as usam, foram colocadas novas defensas, mas são tão rígidas que estragam os barcos, portanto, os barcos têm que utilizar uns pneus para se defender das defensas do cais, e eu estive lá pessoalmente e pude constatar que as defensas são mesmo rígidas e os pescadores mostraram algumas moças nos barcos quando encostam, nos sítios onde encostam as defensas. No extremo do cais da Doca Pesca, na direção sudoeste, a zona de arrumos continua caótica, há lá uns caixotes de madeira para os pescadores arrumarem os seus apreços, estão literalmente a apodrecer, estão podres, estão a satisfazer. Eles pretendiam construir, substituí-los por portanto, umas caixas de alvenaria, mas a Doca Pesca não autorizou. Os dois pontões deste porto de pesca da Baleira estão muito degradados, um deles até está interdito à sua utilização. Continua o problema com o fornecimento de combustível, não é assegurado de forma regular o fornecimento de combustível, porque algumas embarcações, quando acaba o combustível, têm que se dirigir a outros portos de pesca, com aumento dos custos, obviamente, e a diminuição da rendabilidade, ou seja, um conjunto de intervenções, de problemas no porto, que não foram resolvidos com a intervenção recente e, portanto, os pescadores e armadores reclamam que estes problemas sejam também resolvidos e, por isso, eu perguntar à Sra. Ministra quais são as intenções do Governo relativamente a este porto de pesca da Baleeira em Sagres para a resolução destes problemas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada do PSD, Emília Cerqueira. Faz favor.
Aproveito para cumprimentar a Sra. Ministra, o Sr. Secretário de Estado, o Sr. Presidente da Comissão. Sra. Ministra, afirmou na anterior audição que estava a trabalhar com as autarquias para que, através de um plano estratégico e não de forma casuística, fosse possível a transferência para estas autarquias, de modo a promover e a desenvolver a náutica de recreio, partilhando as infraestruturas existentes, tendo em conta que para este desenvolvimento e promoção é necessário investimento público. O que se pergunta, Sra. Ministra, é: há garantias desse investimento por parte das autarquias? Também se estão asseguradas as condições para que os municípios possam cumprir esses acordos? E se estes acordos são acordos tipo ou negociados caso a caso, de autarquia para autarquia? E, finalmente, quais as condições que as autarquias devem assegurar antes da celebração destes acordos? Sra. Ministra, também de âmbito local, queria ainda colocar-lhe uma outra questão. Como a Sra. Ministra sabe, o estuário do Rio Minho tem características únicas, é um estuário natural que levaram, inclusive, a que seja candidato à paisagem cultural da Unesco. No entanto, e apesar destas características únicas naturais, o estuário é também o local de trabalho e de modo de vida dezenas de famílias do Conselho de Caminha que dependem deste estuário para desenvolver a sua atividade pescatória. Sucede que os pescadores locais se deparam com grandes dificuldades devido ao assoreamento do estuário, consequência em grande parte das dragagens necessárias para manter em funcionamento o ferry boat que faz a ligação entre Portugal e Espanha, entre Caminha e La Guardia, para manter que se situa a montante e esse necessita estar em funcionamento. Os pescadores de Caminha têm claramente a noção, aliás, como já transmitiram à Sra. Ministra, com quem estiveram em reunião, segundo me transmitiram, têm a noção da impossibilidade de se proceder ao desassoreamento do estuário ou uma grande intervenção naquele local de características tão únicas. No entanto, também, como sabe, Sra. Ministra, tem vindo a reivindicar a abertura do canal dos pescadores, que é assim que é conhecido na região, até junto ao cais da rua, como denominam, aquele espaço onde ancoram e fazem a sua atividade. Sendo que esta dragagem já foi feita noutras ocasiões, pelo menos em duas, segundo os pescadores me referiram, e que terá resolvido a situação das areias que se movem em virtude do ferry e das características naturais do estuário. Tendo em conta o tempo que já passou, Sr. Ministro, e esta seria a pergunta, realmente gostaria de saber se vai proceder à abertura do canal dos pescadores. Esta é a pergunta final. Esta é a pergunta final. Como é da comunidade? E também, em caso de tal vir a suceder e de resposta positiva, gostaria de saber para quando a realização dessas obras, que tendo agora em pleno verão, são da maior urgência. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Obrigada, Sr. Presidente, pela tolerância.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado do Partido Socialista, João Castro.
Sr. Presidente, cumprimento mais uma vez o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado,
Gostaria de aproveitar este momento para abordar o setor da pesca. Sabendo que Portugal tem elevadas taxas de consumo de pescado, que a produção nacional não suprime as necessidades dos consumidores, colocando desta forma um problema ao país de balança comercial, mas também um potencial de crescimento no sector. É subjacente a estes objetivos que a implementação de medidas de desenvolvimento da aquacultura, de valorização das pescarias tradicionais e também das necessidades de gestão dos estoques existentes, promovendo por esta via também o rendimento dos pescadores. A criação de zonas de defesa, assim como a implementação de áreas marinhas protegidas, parecem ser potenciadoras de um aumento destes estoques. Sabemos que não é uma tarefa fácil e que muitas vezes colide com interesses imediatos pelos diferentes agentes nas áreas de intervenção. Sabemos também que estes assuntos foram recentemente debatidos no Fórum Internacional das Pescas, realizado nos Açores, onde, aliás, há um historial de implementação de áreas marinhas protegidas, há um longo historial, e recentemente, com dados divulgados de uma das mais recentes, nomeadamente do Banco Condor, com uma recuperação significativa da população de gurás, como sabemos, é um pescaria de alto valor, nomeadamente em primeira venda. Neste contexto, gostaríamos que abordasse a situação do processo de implementação de áreas marinhas protegidas no contexto nacional, bem como se poderão existir provisões que poderão adiantar alguma evolução deste dossiê, que sabemos que é um dossiê de médio e longo prazo, mas de importância fulcral. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado do Partido Comunista Português, João Ramos. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A Sra. Ministra recordava apenas que não tive resposta para a questão da entidade pública de dragagens, não foi respondido. Solicitava que se pudesse dizer alguma coisa sobre o assunto. Relativamente à Estratégia Nacional pelos Portos, da elencagem da intervenção inicial, não me recordo de ter ouvido falar nela. Pode ter falado, mas escapou-me. O que gostava de saber é Estratégia Nacional para os Portos. A Sra. Ministra inicialmente falou um conjunto de projetos, não me recordo de ter falado neste. Gostava de saber é quando será apresentada a estratégia. E, por último, porque também tem muito que responder, gostava de perguntar sobre o Mar 2020. Consultando a página do Mar 2020 e as candidaturas, podemos ver no conjunto de regulamentos aquilo que são os formulários disponíveis, e o número de formulários disponíveis é relativamente curto, são meia dúzia de formulários que estão disponíveis. Relativamente, pronto, era para perceber isso, o que é que está aberto, como é que está a funcionar, o que é que avançou já, o que não avançou, perceber este enquadramento do Mar 2020 e como está a correr a implementação deste programa, que poderá dar resposta a um conjunto de necessidades e a um conjunto de investimentos que são muito importantes e que poderão ter um papel importante para garantir que o nosso país continuará a ter de setor pesqueiro, tendo em conta aquilo que ele representa em termos económicos, em termos e também em termos sociais no nosso país.
Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado do PSD, Álvaro Batista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar o Sr. Presidente, a Sra. Ministra, o Sr. Secretário de Estado. E queria concretamente formular algumas perguntas à Sra. Ministra, ao Sr. Secretário de Estado, sobre o Fundo Azul, que foi criado através do Decreto-Lei 16 de 2016, em 9 de março, que entrou logo em vigor no dia seguinte, com os objetivos de apoiar o desenvolvimento da economia do mar, da investigação científica e tecnológica, a proteção e monitorização do meio marinho, o reforço dos mecanismos de financiamento de entidades ligadas ao mar. Mas, Sra. Ministra, no que diz respeito aos projetos de investimento, só está previsto que isso venha a suceder em 2017. A primeira questão que eu queria colocar à Sra. Ministra é porquê? Porque é que um decreto-lei que entrou em vigor no dia 9 de março deste ano só vai financiar projetos em 2017. Depois, Sra. Ministra, também gostaríamos de saber quando é que estas candidaturas poderão ser apresentadas e quando é que elas poderão começar a ser aprovadas. Isto também porque, no que se refere aos critérios de elegibilidade destas candidaturas, o decreto-lei remete para um regulamento de gestão que, ao que conseguimos ver, não está ainda publicado. E, Sr. Ministro, também lhe queria perguntar quando é que se prevê que venha a ser publicado o regulamento de gestão do Fundo Azul. No que diz respeito aos valores de investimento, aquilo que está anunciado são de 10 milhões de euros. Parece-nos muito pouco para tanto mar, Sra. Ministra, uma gota de água para uma zona exclusiva tão grande. E a questão que colocava a Sra. Ministra é, este valor necessariamente terá que ser aumentado, dizemos nós, mas fica a pergunta. E um dos mecanismos de financiamento que está previsto é haver uma partilha com quatro fundos que já existem neste momento. O Fundo Português do Carbono, o Fundo para a Conservação da Natureza e da Biodiversidade, o Fundo Sanitário e de Segurança Alimentar Mais e o Fundo para a Sustentabilidade Sistémica do Setor Energético. A questão que eu queria colocar finalmente à Sra. Ministra, e muito objetivamente, é esta. Relativamente a estes fundos, vai haver um reforço dos mesmos, termino já, Sr. Presidente, através da constituição de novas taxas, novos impostos, ou o valor que neste momento é cobrado vai ser dividido pelos diversos ministérios e nesta medida em quanto, isto é, quanto é que os outros ministérios vão perder a favor do Ministério do Mar. Muito obrigado.
É só. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado do PSD, António Ventura, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra. Volto a insistir numa questão que já fiz três vezes oralmente à Sra. Ministra, sem resposta. Os deputados do PSD já a colocaram por escrito por duas vezes, sem resposta, já ultrapassou todos os prazos de resposta do Governo a este Parlamento e que tem a ver com o Porto da Praia da Vitória. Em qualquer Governo, todos percebemos que há uma fase dos anúncios, uma fase do planeamento e uma fase da execução. E a verdade é que este Governo já anunciou várias vezes, e o Governo Regional, em investimentos no Porto da Praia da Vitória, naquele que é o âmbito da redução da força militar norte-americana e todas as suas consequências na economia, no social, da Ilha Terceira e nos Açores, que é um assunto de Estado, é um assunto de primeira ordem do Estado português. E o Primeiro-Ministro também teve a oportunidade de estar nos Açores e anunciar uma candidatura ao Plano Juncker no âmbito das autoestradas do mar para o Porto da Praia da Vitória. E eu gostava de saber, a este momento, qual é que é o calendário das intervenções e quais os montantes para o Porto da Praia da Vitória, que é um porto geoestratégico e de importância geopolítica para Portugal, muito mais naqueles que são os acordos multilaterais que agora estão a decorrer na União Europeia, o TTIP ou o acordo com o Canadá, e que quinta-feira vamos debater neste Parlamento e que há forças políticas contra e forças políticas a favor. Também gostava de saber se para o Porto de Ponta Delgada existe alguma intervenção programada e, se existe, de onde é que provém os montantes dessa mesma intervenção. Recordo que o plano de revitalização da Ilha Terceira tinha um montante inscrito de 77 milhões de euros que o Governo Regional imputava diretamente à responsabilidade do Governo da República. Essa é a exigência de 2015. E foi este o compromisso, quer dos candidatos do PS a estas eleições, quer logo a seguir deste Governo. Muito obrigado, Sr. Ministro.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Para encerrar as intervenções dos grupos parlamentares, tem a palavra o Sr. Deputado do PSD, Cristóvão Norte.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado. Duas questões muito sumárias. Uma prende-se com um compromisso do anterior Governo que ficou plasmado nas infraestruturas de alto valor acrescentado e também no PET3+, e que se prende com um conjunto de operações de dragagens no Porto de Portimão e que incluíam, por um lado, o alargamento do cais,
o aumento da bacia de manobra, e o que permitiria que 90% do mercado de cruzeiros que neste momento está fora do Porto de Portimão pudesse entrar e que isso, em princípio, garantisse que fosse quadriplicado o número de turistas que desembarcam no Porto de Portimão. Isto tem um significativo efeito multiplicador, por um lado porque há saturações de destinos e também pela circunstância deste mercado crescer a ritmos absolutamente avassaladores e também pelo facto de podermos aproveitar uma lógica peninsular, estendendo-a também a uma relação mais próxima com o Porto de Cádiz, mas também com Lisboa e com o Porto de Leixões. Portanto, esse reposicionamento de navios, que é um fator estratégico para o fortalecimento do turismo de cruzeiros em Portugal, é algo que deve ser aproveitado e nós entendemos que o Porto de Portimão tem um papel crucial neste domínio. A segunda questão prende-se com a Ria Formosa. Eu não vou estar a repetir todas as questões que o Sr. Deputado Paulo Sá teve a oportunidade de referir, mas recordava a este respeito que a Lei de Bases de Gestão e do Espaço Marítimo tinha um conjunto de princípios e desses princípios resultava o facto das concessões não utilizadas poderem ser revogadas. Portanto, desse ponto de vista, faz sentido criarmos situações de clareza e segurança jurídica, por um lado, e, portanto, desse ponto de vista, o Governo deve anunciar aquilo que vai fazer a esse respeito, mas também não negligenciar o aspecto de maior importância, que nunca foi feito no passado, que é uma avaliação em concreto dos espaços que estão devolutos, de modo a poder reforçar o potencial produtivo e garantir a ocupação desses espaços. Julgo que isso é benéfico para a própria Ria Formosa, para a valorização desses espaços, mas isso é algo que também não se circunscreve à Ria Formosa e que pode ser feito com benefício para todos num médio e longo prazo.
Muito obrigado. Estão terminadas as intervenções dos deputados e daria a palavra agora à Sra. Ministra para responder. Faz favor. Senhora, por indicação da Sra. Ministra, começa o Sr. Secretário de Estado. O tempo vai ser dividido entre os dois. Faz favor, Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado. Bom, por muito que nos... Enfim, naturalmente que os Srs. Deputados trazem questões que são localizadas, muito concretas, e por muito que se vá procurando, fazendo e respondendo, nunca se responde a todos, mas isto faz parte aqui da proximidade e isso é um bom desafio. Ponto 1. Mariscadores, Vila Real de Santo António. Nós recebemos, de facto, uma comunicação por mail há 48 horas. Foi pedido informação à DGRM. Isto, normalmente, é uma comissão do fundo que faz a elegibilidade da despesa. Essa comunicação dava conta de que havia uma situação em que recebia 330 euros e que havia outras que teria recebido 1.000 euros. E, portanto, foi pedido o esclarecimento. Não sou capaz de responder, mas neste momento, mas responderemos atempadamente. Sobre o problema da recolha de dados, que é o ponto do IPMA, dos dados, da informação dos dados, eu quero notar o seguinte. Como sabem, a existência de um plano de amostragem e controle de recolha de dados é essencial para manter a comercialização dos produtos dos bivalves. E, portanto, esse sistema de controle é fundamental sob pena de haver uma interdição da comercialização desses produtos. Portugal teve em risco ter essa decisão por parte das autoridades veterinárias e, portanto, garantir o controle de informação sobre a questão das toxinas e sobre a questão da saúde pública é essencial. Reconhecemos que há queixas sobre o prazo em que o IPMA liberta essa informação e, certamente, poderemos tentar aqui melhorar e afinar esse processo sem pôr em causa a necessidade de haver esse controle. Dragagens. Dragagem em termos de concreto. Nós, no orçamento deste ano, temos 4 milhões de euros em dragagens. Esses 4 milhões de euros correspondia a dragagens na zona, portanto, em Póvoa de Varzim, Vila do Conde, um processo de lançamento de dragagens para São Martinho do Porto, cujo concurso está aberto, e, além disso, na Barra de Tavira, que foi objeto de uma portaria de extensão de encargos que saiu há cerca de 10 dias por parte da Sra. Ministra. Além disso, estão em curso dragagens com interesse também para a entrada do Porto e para a pesca em Aveiro, cerca de 1 milhão de euros, e na Figueira da Foz. Por outro lado, com o ambiente, o Ministério do Mar, com a Sociedade de Polis, faz a transferência para haver uma candidatura ao POCUR para a intervenção de dragagem na Fuzeta.
E estamos a trabalhar também com a APA para haver uma intervenção de dragagem no, na Barra e Ria de Alvoa. Isto é sobre a situação em relação às dragagens. Viveiros. Estamos a trabalhar com o ambiente, porque isto aqui sobrepõe-se entre a lei do ordenamento do espaço marítimo e a lei da água, para um enquadramento que naturalmente terá que ser um quadro que tem que garantir um plano de aquicultura. E, por outro lado, também, há aqui um, porque a lei aponta para a essência de um plano de aquicultura, e, por outro lado, a situação que se for encontrada e que vai ser encontrada em relação à Ria Formosa vai ser também necessariamente replicada em relação ao Alvor e em relação a Aveiro, porque são duas rias onde a situação também se coloca com a mesma especificidade. Questões concretas da baleeira vou transmitir à nova administração da Doca Pesca, mas há um ponto que eu quero aqui colocar. Foram feitas intervenções, que eram as intervenções de emergência em termos de segurança. São necessárias ainda fazer intervenções em termos de escadas e defensas na zona, e aquilo que que o Sr. Deputado Paulo Sá aqui referiu tem a ver nomeadamente com o facto de haver ali uma distinção entre os tais estruturas em borracha reforçada e a parte de cima onde os barcos encostam. Mas vou transmitir essa matéria. E, para já, são as questões. FEAMP. Queria responder até à questão do FEAMP. Foi a partir do gabinete da Sra. Ministra que divulgámos esse anúncio, esse call. Portanto, vamos lá ver. O FEAMP tem verbas descentralizadas que são geridas por cada Estado-membro e sem verbas que são lançadas em concurso por parte da própria Serviço da Comissão. E, portanto, o que nós fizemos foi fazer circular essa informação, que circulou também pelos institutos de investigação e por parte da DGPM. Não temos neste momento aqui se houve candidaturas, mas é algo que podemos apurar. Mas, portanto, o objetivo aqui foi divulgar a existência dessa call. Sobre a Caminha, que esqueci-me aqui de referir sobre Caminha, pronto, já tínhamos sido aqui sinalizado. Como sabem, o Rio Minho é gerido dentro do quadro da Comissão Internacional de Limites. Mas é uma matéria sobre a qual iremos debruçar-nos. Muito obrigado. Áreas mais protegidas, está aqui.
Passa a palavra, Sr. Ministro.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu vou começar pela parte. O Sr. Deputado António Ventura referiu que já tinha feito várias vezes a mesma pergunta e que não tinha obtido respostas. Bom, eu vou-lhe dar a mesma resposta, que é o seguinte. É o seguinte, aliás, já tinha tido a oportunidade de dizer nesta comissão o que vou dizer. Como se sabe, a matéria portuária é uma matéria que está regionalizada. E, portanto, as competências sobre os portos, se não se importa, obrigada. A competência sobre os portos dos Açores é da região autónoma dos Açores, a competência sobre os portos da Madeira é da região autónoma da Madeira, e existem aqui matérias que não são regionalizadas, que têm a ver com questões, evidentemente, de segurança, de gestão e ordenamento do espaço marítimo, algumas, enfim, existem questões que são transversais. Mas sobre esta questão em concreto, eu posso lhe dar, relativamente ao Porto da Praia da Vitória, portanto, ao Porto da Ponta Delgada, não existe nenhum projeto em curso no Ministério do Mar. Relativamente ao Porto da Praia da Vitória, temos informação, posso lhe dar informação, ainda que a participação do Governo da República seja por via dos fundos comunitários e, portanto, não está na minha competência, mas sim no Ministério do Planeamento e Infraestruturas. Mas posso lhe dar a informação que, no âmbito daquilo que foi o programa de apoio à questão das intempéries do final de 2015, foram disponibilizados 112 milhões de euros para 112 milhões de euros. Sou deputado, não, depois na próxima vez, como não quero abrir a resposta, na próxima vez vai dizer que ninguém lhe respondeu. Bom, não estou a responder, senhor deputado. Bom, relativamente à pergunta de Ponta Delgada, não está nenhum projeto. Relativamente ao plano da Praia da Vitória, como sabe, existem duas questões. Uma questão é o plano, a questão das intempéries, em que relativamente ao apoio existem 112,3 milhões de euros de fundos comunitários disponíveis para a região autónoma, e relativamente àquilo que é o Porto da Praia da Vitória estão, e quero lhe dar a informação em concreta, estão através, a candidatura, através, posso, se eu conseguir ler, 63 milhões, são 63 milhões disponíveis para esse investimento no Porto da Praia da Vitória e demais. Através do Programa Operacional Competitividade e Internacionalização, prevê o apoio a projetos marítimo-portuais na região autónoma dos Açores, encontrando-se orçamentado indicativamente para esse efeito 63 milhões de euros para o período 2014-2020, no eixo 4 do POCI, promoção de transportes sustentáveis e eliminação dos estrangulamentos nas principais redes de infraestruturas. E este é o que, entre os projetos marítimo-portuários da região autónoma dos Açores inscritos neste eixo, encontra-se o projeto de reabilitação do cais de Porto da Vitória. E, portanto, como lhe digo, existe exatamente esta candidatura, portanto, se pergunta qual é a verba disponível, são 63 milhões de euros. Se existe candidatura, existe sim senhor. Se existe projeto, existe sim senhor. E da próxima vez que me perguntar, tornarei a responder-lhe exatamente a mesma coisa, ainda que, como lhe digo, se trata de candidaturas a fundos comunitários que não dependem, contrariamente ao Mar 2020, não dependem do Ministério do Mar, mas, enfim, é uma questão que também acompanhamos, porque tem a ver com todo o plano da Praia da Vitória. Relativamente à questão... Sr. Deputado, não sei se o Sr. Presidente quer dar novamente a palavra ao Sr. Deputado.
Não, não quero.
Muito obrigada. Relativamente à questão do Porto de Portimão, temos aqui... Não, por mim, esteja-me à vontade. Relativamente ao Porto de Portimão, temos aqui uma situação, temos a seguinte situação. Existe aquilo que vinha do Governo anterior e que estava orçamentado em matéria de... A administração dos portos de Sines e do Algarve, como sabe, não é através do Orçamento de Estado, é através dos portos de Sines e do Algarve, era um projeto equivalente a 10 milhões de euros. E que tem várias componentes, uma delas tem a ver com dragagens e outra tem a ver com a reabilitação do cais. O projeto, aquilo que foi solicitado foi a autorização para se avançar já com o projeto que tem a ver com as dragagens, até porque tem a ver com um evento que vai decorrer breve da motonáutica, e que esse já foi, teve a devida autorização e, portanto, estará a correr. Paralelamente a isso, tinham sido encomendados estudos a consultor, o Porto de a Administração dos Portos de Sines e do Algarve tinha encomendado um estudo estratégico relativamente à questão de Portimão, avaliando exatamente, em função do tipo de mercados que seriam expectáveis, qual era o investimento que seria necessário. Esse estudo está concluído, existem vários cenários traçados, está ainda em apreciação pela administração dos portos, mas está concluído. Foi concluído um bocadinho mais tarde do que aquilo que estava previsto. Estava previsto que era para ser em abril, foi concluído há cerca do mês, mas está neste momento em apreciação, e que requer investimentos, de facto, que são substancialmente mais elevados do que aqueles que são orçamentados. Neste momento, aquilo que se está a analisar é a possibilidade de arranjar financiamento para esse investimento. É a convicção a minha e da equipe do Ministério que há ali uma potencialidade que pode ser aproveitada. Agora, essa potencialidade poderá ser tanto mais aproveitada quanto houver envolvimento de empresários do setor, portanto, de investidores no setor, e que por isso poderão-se vir a ser colocadas possibilidades de parcerias com privados para se fazer esse investimento, porque naturalmente não existe essa verba orçamentada em termos de nem do Orçamento de Estado, nem da administração dos portos de Sines e de Portimão. Agora, é a nossa convicção que efetivamente se confirmar aquilo que está no estudo, que é interessante do ponto de vista económico, e que é também a nossa sensibilidade relativamente à matéria, que naturalmente surgirão interessados para se fazer esse investimento. Relativamente à questão das dragagens, à questão das dragagens que foram colocadas, quer pelo Sr. Deputado, sinceramente não só tomei nota do Sr. Deputado João Ramos, não, mas eu sei que houve outro Sr. Deputado. Foi o Sr. Deputado, foi o Sr. Deputado, exatamente. Não foi, exatamente. O Sr. Deputado Carlos Matias, eu não tive tempo para tomar nota de quem tinha colocado as perguntas, só pus as perguntas. As questões em concreto de quais as dragagens, já o senhor Secretário de Estado respondeu, mas há aqui uma questão que eu gostaria de dizer. Se nós consideramos que pode existir uma entidade pública de dragagens, aquilo que eu tinha referido não foi exatamente isso, mas a resposta também não é não. Aquilo que está a ser ponderado e que depende muito agora da resposta que tivemos dos portos, das administrações portuárias, é se, através das administrações portuárias, nós poderemos ter aqui alguma capacidade de intervenção relativamente às dragagens regulares. Até agora, a resposta que obtivemos foi no sentido de ser mais eficiente e sair mais barato ao Estado, ir ao mercado contratar esses serviços. Bom, nós pedimos que efetivamente fosse reexaminada essa questão, no sentido de juntar as dragagens que são da competência da DGRM com as dragagens que são da competência da DOCA Pesca, com as dragagens que são da competência das administrações portuárias e vermos isto num projeto mais amplo. E é isso que está a ser analisado, entretanto. Naturalmente que isso sem prejudicar aquilo que são as dragagens, o plano de dragagens está em curso e, como o Sr. Secretário de Estado disse, umas já foram adjudicadas, outras estarão em vias do ser e serão lançados os concursos oportunamente. Mas, como eu tinha dito, a última vez que cá estive há cerca de um mês, para além daquilo que está em curso, existe aqui uma perspectiva estratégica e, portanto, poderá, se por um lado, separadamente, nenhuma destas entidades manifestou interesse em, de facto, que houvesse interesse em ser possuidoras de dragas que pudessem prestar esse serviço, pode ser que em conjunto possa haver aqui sinergias que aumentem esse interesse. Ou pelo menos que, e também foi solicitado que fosse feita essa avaliação, que fosse, mesmo que, não, que a conclusão não seja diferente de ter de adquirir uma draga, que a contratação dos serviços possa ser feita de uma forma conjunta e dessa forma poder diminuir ainda mais os custos para o Estado e poder aumentar a regularidade com que são feitas estas intervenções, que, como sabem, têm processos complicados, não no caso da DGRM, porque existe uma salvaguarda na lei da execução orçamental, podendo haver aqui dispensa de concurso. De concurso público internacional, portanto, mas, ou seja, temos processos facilitados, mas de alguma forma podermos programar de uma forma mais eficiente. Relativamente à questão do fundo azul, porque é que o fundo foi criado e existe uma dilação para 2017? Uma razão simples é que só aquilo que existe na data em que é preparado o Orçamento de Estado é que pode ter existência financeira nesse próprio ano, porque nós não podemos estar a fazer transferências. Como o Fundo Azul não existia à data da discussão, da preparação e da discussão do Orçamento de Estado, não podia ter contemplado no Orçamento de Estado transferências de outros organismos para esse fundo. E, portanto, aquilo que se optou. Mas também, por outro lado, se não se constituísse com antecedência, agora, quando se fizesse a preparação do Orçamento de Estado, também não poderíamos. Repetia-se a questão. E, portanto, o fundo teria sempre que ser criado antes da preparação do ano do Orçamento de Estado, do ano em que entrasse em pleno funcionamento. Bom. Pergunta se 10 milhões de euros não é pouca verba para tanto má. É, com certeza, mas não podemos confundir aquilo que é uma dotação inicial que pode ser imediatamente atribuída, imediatamente, sem qualquer penalização, apenas com fundos que estão cativos, com aquilo que será, que muito mais do que isso, se nós tivermos sucesso, pleno sucesso, no funcionamento deste fundo. Agora, seguramente que é mais 10 milhões do que aquilo que existe. Por muito pouco que seja, é sempre mais 10 milhões do que aquilo que temos. Porque porque não existe fundo azul. Como sabe o Sr. Deputado, a constituição do fundo azul tinha sido uma proposta e como sabe o Sr. Deputado Cristóvão Norte, a constituição do fundo azul, com outro nome seguramente, mas deste fundo, tinha sido uma proposta do grupo parlamentar do Partido Socialista, personificada por mim, quando foi feita a lei de bases do ordenamento e gestão do espaço marítimo, em que se propôs exatamente que houvesse a constituição de um fundo azul, um pouco diferente daquilo que depois acabou por ser, e que na altura a maioria parlamentar não viabilizou. E por isso passou a estar inscrito naquilo que foi o programa eleitoral e mais tarde no programa de governo do Partido Socialista. E cá estamos nós. Agora se pergunta assim, relativamente aos outros fundos, que aliás é uma parte dos fundos que referiu, neste momento até já vão transitar para o Fundo do Ambiente, vão ser fundidos num só fundo, que foi como tal de acordo com aquilo que foi aprovado em Conselho de Ministros da semana passada no Conselho de Ministros do Ambiente. Vai ser constituído o Fundo do Ambiente, que vai agregar vários fundos, nomeadamente o Fundo Português de Carbono. E que transferir algumas verbas para este Fundo Azul. Por um lado, verbas que não estão a ser utilizadas. Por outro lado, verbas que já estão elas próprias a ser utilizadas para projetos marítimos, mas que se entende ser uma mais-valia se estiverem todos centralizados no mesmo fundo. Assim como existem várias taxas, das que já existem, taxas portuárias e variedíssimas taxas que são aplicadas nas licenças das atividades marítimas, existem taxas que já estão a ser aplicadas e que parte dessas taxas serão redirecionadas não para o funcionamento indiferenciado da administração pública, mas para investimento daquilo que é a economia azul. Agora, o que é que diferencia este fundo, por exemplo, do Mar 2020? É porque o Mar 2020 são fundos comunitários, estes não são. O Mar 2020... é um financiamento que é 100% da perspectiva do apoio dos fundos comunitários, é um apoio 100% público e a fundo perdido, portanto. O Fundo Azul não é necessariamente assim. E não é necessariamente assim porquê? Porque o espírito deste fundo e o que diferencia é muito o tipo de projetos que podem ser financiados. Uma coisa é a investigação, a criação de conhecimento, que é fundo perdido e que será financiamento 100% público. Enfim, já vou dizer em que circunstâncias é que poderá não ser público. Mas, por outro lado, existem aqui alguns projetos que têm a ver, nomeadamente, com parcerias entre a investigação e a indústria, que são projetos que podem ser apoiados no seu arranque, mas que ao atingir maturidade podem e devem reembolsar aquilo que foi o seu apoio. E, portanto, a partir de determinada altura, o fundo também é financiado pelos reembolsos daquilo que pretendemos que sejam projetos de sucesso. E para além disso, existe a possibilidade de haver associações deste fundo com capitais de risco, precisamente porque, volto a diferenciar, uma coisa são projetos de investigação, outra coisa são projetos industriais. E mais uma vez pode haver aqui capital de risco que pode também apoiar o fundo. E por outro lado, existem os acordos que estamos neste momento a desenvolver, nomeadamente com a Noruega, com a China, tudo isso, e vários países, permitem-nos que também esses países possam apoiar os nossos projetos, desejavelmente através do Fundo Azul, para que exijam alguma centralização estratégica relativamente à aplicação do fundo. E, portanto, isto não pretende ser mais uma caixinha dentro do orçamento de Estado através do qual se financia a economia do mar, porque como os empresários e os senhores muito, muito, muito bem reclamam, nós temos que, de alguma forma, ter menos Estado, menos Estado no funcionamento da economia, na economia, pretende ser efetivamente uma forma de potenciar, através da facilidade de financiamento, aquilo que são projetos estratégicos para o próprio país e que, portanto, não têm que necessariamente ser apoiados através do Orçamento de Estado, mas sim com parcerias com outras instituições. Muito rapidamente, só para não ficar aqui sem respostas relativamente a algumas questões que... Gostaria aqui de destacar duas, se me permite ainda, Sr. Presidente, duas questões que me parecem, pela sua oportunidade e relevância, que não podem ficar sem resposta. Uma delas diz respeito à questão da conta satélite. É uma questão muito importante, é uma questão extremamente oportuna. Eu não tenho a certeza se foi há dois anos, se foi há um ano e qualquer coisa, um protocolo entre a DGPM e o INE, como a senhora deputada referiu, e muito bem, que naturalmente que é de uma extrema importância, porque as estatísticas são importantes até para ver quais são as áreas em que precisam de mais apoio e as áreas em que estão em maior crescimento, portanto é uma questão também estratégica, e que naturalmente, dando acordo com o protocolo, pretende um bocadinho refletir aquilo que se passa desde o momento do protocolo para o futuro, como não podia deixar de ser. Agora, também, e isso é da responsabilidade do INE, com apoio da DGPM, uma responsabilidade do INE. O que é que, paralelamente, a DGPM está a fazer? Tentar reconfigurar para trás, ou seja, com base nos critérios que são estabelecidos pelo INE, tentar perceber-se para termos as séries históricas. Como disse muito bem, nós gostaríamos todos muito de ter toda a informação anual, ainda que seja... à luz, mas tem que ser à luz destes critérios que estão a ser utilizados agora, porque não vale a pena. Nós muitas vezes estamos a comparar aquilo que é incomparável, às vezes estamos a comparar estatísticas que tinham determinados critérios que são diferentes daqueles que estão agora e depois ficamos muito surpresos ou porque diminuiu ou porque aumentou. De facto, a percepção que nós temos é que ainda não houve o arranque, ou seja, tem havido uma certa estabilidade e que as áreas de maior crescimento são as áreas mais convencionais. O setor portuário, que continua a ter crescimento nos vários portos, é a aquacultura que está a crescer um bocadinho, o turismo, ou seja, são ainda as mesmas áreas que estão a ter algum crescimento, mas globalmente continuamos a ter alguma estagnação. Mas é importante ainda assim, que se reconstituam as séries históricas e, se possível, até ir mais para trás, até seria muito interessante para se ter uma verdadeira percepção do que é que está a passar no país nesta matéria, e que eu julgo que é daqueles projetos que não só se deve dar continuidade, como se deve reforçar, porque é das coisas mais, das matérias, dos instrumentos mais importantes relativamente à gestão disto que é a economia do mar, mesmo que seja numa perspectiva de tutela e não de quem está, dos empresários que estão a trabalhar. E, portanto, é um projeto que estamos a apoiar e é muito na linha daquilo que a senhora deputada sugeriu, para termos a reconstituição da série histórica e termos isso o mais depressa possível, e que essa matéria que seja ir para a frente, quer a reconstituição, quer naquilo que é para a frente, e que tenhamos aqui com certeza uma maior facilidade de acesso ao público, enfim, que seja de facto um maior sucesso. E só para finalizar, gostaria de muito, relativamente à matéria que a senhora deputada Jamila Mandeira referiu, eu acho que sim, que Portugal tem que sempre lutar por ser um pivô inquestionável e incontornável em matéria da governança dos oceanos e de tudo quanto sejam políticas do oceano. E só conseguimos isso se houver, de facto, aqui... o sentimento de ser uma matéria que de continuidade, uma matéria em que todos temos que estar empenhados, todos transversalmente temos que estar empenhados. Uma questão que me pareceu interessante no Oceans Meeting é que o Oceans Meeting teve a presença do Governo, naturalmente, mas também teve a presença de muitos deputados que também se quiseram associar a este evento, mas também teve a presença do Sr. Presidente da República, que foi abrir as conferências científicas, ou seja, foi um evento transversal a todos os órgãos de soberania. aos órgãos de soberania. E, portanto, e isso reforça a importância, não é a importância do evento, é a importância que se pode atribuir a este tipo de questões que, naturalmente, levam tempo a sedimentar. Não é num ano, não são em dois anos, não são provavelmente em cinco anos que nós conseguimos sedimentar. Agora, é com uma estratégia continuada de marcar presença e de marcar presença de uma forma ativa. E isso também depende um pouco de todos nós, mas é obviamente isso que se pretende e que se pretende e, se consegue, e que se consegue se nós, para além dos eventos mais globais, formos também trabalhando nas questões bilaterais. É extremamente importante nós reforçarmos, não sermos só o país que organiza muito bem este tipo de eventos e que consegue ter as declarações conjuntas ou da Presidência e que consegue ter aqui iniciativas com alguma projeção internacional, mas também, paralelamente, do ponto de vista bilateral, e reforçando a nossa importância, porque cada vez são mais os países que querem estabelecer connosco protocolos e parcerias de colaboração na área científica, na área de transferência de conhecimento, na área de inovação tecnológica, e isso sim nos dará, é por via do conhecimento e da inovação, que nós conseguiríamos ser incontornáveis. Se for
até...
Vou só para concluir, que é efetivamente este o chapéu para toda a nossa área de governação. É, se nós conseguimos ser uma referência na área da governação, da segurança, do conhecimento, seremos com certeza também uma referência em termos de matéria da economia e para isso também temos de todos trabalhar em conjunto. Muito obrigada.
Sr. Ministro, muito obrigada. Senhoras e senhores deputados, terminou esta audição regimental à Sra. Ministra do Mar e ao Sr. Secretário de Estado. Muito obrigado pela vossa presença, pela vossa participação e também para todas, muito obrigado, boa tarde e que ganhe Portugal, é que nós desejamos também.